Vamos ver se tá. Vamos ver, D'Ambros. Vamos ver se a galera tá nos escutando. Manda um oi, manda salve.
Vamos ver ou vamos ouvir?
Vamos ver se a galera tá nos escutando e vamos ver se a galera nos escuta. Não, peraí. Ou se a galera que nos escuta nos vem, é isso. Se tá tudo certo,
eu
né?
Eu acho que o álcool nem saiu do corpo.
Não
o álcool
saiu
de ontem
ainda,
ainda
né?
Não saiu no corpo.
Não consegue, né, Moisés, mas não consegue. Tá, tu viu que silêncio que tá aqui?
Deixa mortal. Eu... Silêncio mortal, né?
Deixa eu botar...
Acabou a trilha sonora.
Botar a cor de novo. Aí...
Aí, agora estamos vivos. Saímos agora... da obscuridade.
Tem que ver se a galera tá escutando direitinho, mas, enquanto isso, eu acho que tá. Eu acho que tá. Eu acho que tá rolando, coisa boa, coisa gostosa.
Enquanto isso, tu vai no banheiro antes de começar
a... Não, vou começar agora, quer ver? Ó, desse jeito aqui, D'Ambros. Vou começar desse
ai,
jeito
que
aqui,
medo.
Ó.
Puta que pariu. Eu me sujeito a isso, né? Isso é merda.
Começando mais um episódio do podcast Quem Tem Medo nessa vibe boa, nessa vibe gostosa.
Muito boa.
O único podcast de terror que começa com tocando a trilha do Radinho, né? Eu duvido que tenha outro podcast de terror, outro podcast de terror que comece com a trilha sonora do Radinho. Não tem,
é
que certamente.
É muito refinado, é muito rebuscada essa trilha, né?
É outra coisa, é outro patamar, mas deixa eu trocar aqui porque não vamos ficar escutando isso aqui, né?
É, não, vamos fazer ter... outra coisa.
Ratinho!
Que porra!
Hey!
Tu precisa se tratar, Luiz Otávio.
Agora quando
isso
vai
tem que acabar.
Agora quando vai voltar ali, ó.
É. Tanto investimento. Gastou tanta grana pra comprar essa mesa pra usar esse tipo de recurso. Né?
Esse tipo de recurso, então vamos lá. Agora com a nossa trilha sonora oficial, que não é nossa, né? Que é gratuita no YouTube e tem uma galera usando. Já é a terceira ou quarta vez que nos mandam lá, D'Ambros. Assim, ó, é, como é que é o... Olha aqui, ó, a trilha de vocês. Ó, porque a gente falou do Piuí, né? Vamos falar que é do Piuí, né? O Piuí usou a nossa trilha por um episódio. Eu não queria falar nada, mas depois da nossa reclamação, eles não escutaram mais, não botaram mais.
É. Eu falei assim, no episódio passado, né? Eu acho que ficaram com medo, né?
Eu acho que ficaram. Eu acho que a nossa audiência é muito, muito violenta, né? Quando...
Ou eles não querem arrumar problema com a terceira idade também, né?
Também.
Sempre tem essa, né?
Também, é verdade. Coisa boa, coisa gostosa, é começar o episódio ao vivo do podcast. Quem tem medo, às vezes é bom, né? É sempre arriscado, né? Sempre aquela linha de
sempre,
linha
sempre.
Tênue, né?
Mas, por outro lado, agora que tu não tem que fazer edição do podcast, te sobra mais tempo...
Tu não sabe?
Mais tempo pra te continuar não fazendo nada.
Não fazendo nada.
Não fazendo nada.
O segundo e terça minha foi produtivíssimo. Se eu te contar o que eu fiz, eu não acredito. De tanta coisa que eu fiz nos dias que eu editava o podcast à noite, fiz comida pra semana.
Não fez?
Fiz, não fiz, não, né? Fez. Pior
que... Não fez, não.
Eu ia fazer. Fez. Mas daí eu tinha outro compromisso, que era olhar os filmes que a gente vai falar hoje.
Mas tu dormiu em todos eles.
Sabe qual era o meu problema antes? É que eu tinha que organizar pra olhar os filmes no final de semana. E aí eu tinha que ter momento de lazer também. E agora não, agora meu final de semana é só lazer. E segunda e terça, olha os filmes que eu quiser, que eu puder. Todos do mundo, tá certo que eu dormi em dois, várias vezes.
Eu também.
Que a gente vai falar
aliás,
hoje aqui.
Um desses filmes tem que ser estudado.
Tem que ser, porque, olha, é um ótimo filme pra dormir.
Sabe, eu tô melatonina pra dormir e não dá o mesmo. Eu já tomei várias, tipo, cargas daquele remédio lá, daquele
odor. Melatonina, né? É isso.
E não dá o efeito, nem próximo do efeito de um desses filmes que a gente vai falar hoje.
Esse filme aí, talvez, ele faz efeito de 5 a 10 vezes mais rápido que a melatonina.
Muito mais. Mas muito mais potente.
Mas muito mais potente.
O problema é quando tu pega no sono e tu acorda, às vezes o filme ainda tá rolando ainda.
Tá rolando, esse
e
é um grande problema.
E aí tu olha um pedaço e volta a dormir.
E volta a dormir.
E tem que começar tudo de novo.
Tudo de novo.
E é um loop infinito.
E tu dorme de novo, isso aconteceu,
e
né?
Tu dorme, tu acorda e o dia não acabou, sabe?
Que loucura, cara. Mas enfim, daqui a pouco a gente vai começar aqui a abrir o chat também pra dar um salve pra galera aí. Mandem aí, pessoal, chat, dúvidas, vão interagindo com a gente aqui também enquanto a gente vai falando, né? Pra ser legal, né? Pra ser um episódio gostoso. Curtem também aí, já deixem um like aí pra nós, por favor, que já facilita, né? Quando vê o YouTube, já recomenda isso aqui, essa live, pra milhões de pessoas. Ou não, provavelmente não vai acontecer. Mas se deixar o like, isso ajuda.
Ajuda.
Então ajuda, então dê o like aí. Comente aí que a gente vai trocando uma ideia no meio do episódio. Que a gente tem bastante coisa pra falar, bastante novidade. E muita coisa legal também, tem notícia. Isso do ao vivo que é legal. Nós vamos trazer o primeiro podcast do Brasil a trazer uma notícia relevantíssima pro terror. E a tua opinião é que eu quero. Mas antes de saber disso, eu quero saber como é que tá essa recuperação do de ontem à noite. Tá bem?
Nós ainda estamos vivos.
Ainda estamos vivos. Problema de gravar o feriado é esse, né? Porque a gente sai no pré-feriado.
É, eu acho que o vídeo que a gente fez ontem, voltando pra casa de madrugada, que não pôde ir ao ar, né? Porque ainda bem que a gente teve um pleno ali, um breve momento de consciência, a gente pensou, não, deu ruim.
Melhor não, né?
Mas eu acho que talvez tu possa mandar no grupo pra eles verem ali, tipo...
Vou mandar no grupo
dos apoiadores. Só pra galera ver o perigo que nós corremos na noite passada. Chovendo, nós resolvemos voltar embora pra casa.
A pé.
A pé.
Em Porto Alegre.
Em Porto Alegre, longe.
Perigosíssimo.
Mas a caminhada justamente foi terapêutica, né? Pra ajudar a ver se a gente se recuperava do estado que a gente tava.
Mas ajudou.
Ajudou muito bem.
Se tivesse voltado daquele carro do aplicativo, aquele que eu tava querendo já vir pra casa pra dormir, né? Tava podre. E aí, mas o aplicativo, aquele PC, tu falou, não me convenceste. Tu me convenceste, falando, não, vamos a pé. Eu falo, faz tempo que eu não ando a madrugada a pé de Porto Alegre. É, tu, claro, com alguns motivos, né? Mas assim, falei, quer saber? Vou matar a saudade do tempo que era adolescente, caminhava a pé.
E foi extremamente seguro.
Extremamente, porque quem dava medo era nós, as pessoas.
Exatamente, botamos capuz, saímos andando e a gente foi fazer um vídeo numa pracinha.
E fomos fazer uma praça
assustadora.
Bem bizarra, inclusive. Mas é isso, eu vi ali que já surgiu um comentário do Ingo ali falando que a madrugada era voluntários. Essa fera aí, meu.
Não, voluntários a gente foi hoje de manhã.
Hoje de manhã.
Olha só, a gente chegou, foi dormir muito pouco, né? Porque a gente passou a madrugada inteira bebendo cerveja e em bar e tudo mais. Acordamos cedíssimos aqui no feriado.
Uhum.
Cedíssimos pra ir lá no Marceneiro.
Marceneiro que vai fazer nossa mesa.
Seu Silvio,
gente finíssima, né?
Gente finíssima. Nos aguentou todos os nossos papos, todas as nossas ideias de hoje de manhã.
E gostava de conversar com o seu Silvio, né?
Olha, mais do que tu.
Mais do que eu, né?
Que é um fato muito impressionante.
Muito impressionante. Mais outra, daí que já trazendo as novidades também do estúdio, lá no... Primeira semana de novembro, a princípio, vai estar encaminhado. Talvez para a segunda semana de novembro vamos estar já com mais ou menos uma data definida para o nosso estúdio aqui, para estar tudo certo. Que era o grande finale, era a nossa mesa, né? Que nós vamos mandar fazer à mão, né? As mães, né? São mães que vão fazer a mesa. Tive coisa seis especial,
mãos.
Né?
Seis mãos.
Seis mães, né? Seis mães. E aí, imagina, vai ser uma coisa gostosa, vai ser uma coisa linda. Então era a mesa, era o que faltava. Então já recebemos data ali. Então talvez na segunda semana de novembro, por aí. Mas novembro vai rolar. Novembro vai rolar. O tão... Pessoas já estão acreditando que vai rolar estúdio.
Pois é.
Tem pessoas falando isso. É o Miguel.
Inclusive, ontem, a gente tava no bar, nosso amigo Ed falou...
Ed.
Não aguento mais essa história.
Não aguento mais.
Já que vocês falam, isso não fica pronto nunca.
Exatamente. Mas...
é Brasil.
Brasil e outra, né? É tudo dinheiro, né?
Exatamente.
Tudo dinheiro. Mas então, se você quiser nos ajudar com dinheiros, é de duas formas, né? A primeira delas é gratuitamente se inscrevendo no nosso canal do YouTube aqui. Agora eu falei, né? A partir da semana passada vai ser rápido, rasteiro e o peso vai ficar na sua consciência de ajudar o seu podcast preferido ou o podcast que você só escuta, né? Que você só vem e nos consome aqui. Então, se você não nos ajudar, vai ficar pesando na sua consciência, talvez você não durma à noite. Então, se inscreve aqui, fácil de se inscrever, canal Quem Tem Medo, só botar na busca ali do YouTube. Ou, se não, você também pode no primeiro link da bio no nosso Instagram, arroba Quem Tem Medo D, no segundo link lá, você vai achar o canal do YouTube direto também. E a forma... aí que não é a gratuita, é a paga daí, né? Porque a gratuita, quem vai nos pagar é o YouTube com a hora que a gente vai monetizar. E a forma que você pode nos ajudar financeiramente no nosso apoia-se, apoia.se, apoia.se/QTMPodcast, ou tá no link da bio, tá no link aqui também do episódio, tá todos os links, é muito fácil de achar o nosso apoia-se, só botar no Google Quem Tem Medo apoia-se também vai aparecer. Você nos ajuda a partir de R$5 até R$100 ou infinito, né? Ou
quanto quiser.
Infinito, quanto quiser. A gente não botou, não, ainda um dia vai ter superchat aqui também, quando vier a galera manda superchat pra nós.
Quando vê, tiver, um dia, né? Também a gente cria uma caixa postal também, tem um pessoal querendo nos mandar algumas coisas e a gente não fez a caixa postal com medo que seja uma bomba.
Não, mas é que sabe o que é? Eu tenho que ir no correio, mas é longe pra mim, no meio longe, correio cheio.
É aqui.
É do lado, né?
É muito próximo,
né? É próximo, mas é que tu entendeu o que eu quis dizer. Eu tenho que sair no meu horário de trabalho pra no horário do almoço. Ai. E aí eu não fica complicado.
E aí não dá. Já tá difícil fazer marmita na hora pra levar a comida da semana, imagina, e no correio.
É verdade. A galera que tá com a gente aqui, o Gilson, o Gustavo, Gilson Colorado, né? Colorado, beijo pro Gilson aí, Colorado.
Foi fazer uma piadinha semana passada lá que ele perdeu pro Fluminense e depois teu time perdeu pro
Inter. Perdeu pro Inter, tu vê só, né?
Engança é um prato que se come frio, né?
Se come frio, mas é bom, isso que é gostoso. O negócio é a flauta, né? A flauta sadia. A flauta sadia, gostosa. Eu mandei um beijo pra ele e pro Ener Valencia na semana passada. O Ener Valencia, no primeiro minuto do jogo do Grêmio, já mete um gol no Grêmio lá no Grenal, né? Tá louco, tu vê só como é que é, né?
Impressionante.
É. O Gustavo também, nosso apoiador. Então aqui, ó. O Gustavo, o Ingrus, o Joey, o Victor, todos vocês têm prioridade aqui. porque vocês são apoiadores. Então, o que vocês falar que vocês tá na frente de todo mundo aqui. Então, um beijo pra todos eles também que estão aqui com a gente. Luan, Matias, do Rio de Janeiro, na área. Olha aí. A Mari também, lá do Rio de Janeiro, também tá na área. A Suelen, escutando, sim, também tá aqui. O Joey, Mariana, Ari, Otávio.
Olha aí, tio Ari.
Ari, Otávio, tu viu? Quem sabe faz ao vivo, hein? Olha aí. Dambros, vamos falar.
Vamos começar esse podcast uma vez?
Vamos começar falando da...
É coisa boa ou coisa ruim?
Eu tenho...
Me fale sobre essas notícias aí, Luiz Otávio.
Tu sabe que tenho, eu tenho até aquela... essa aqui, ó.
Extremamente preocupante essa chamada, hein? A gente pode usar isso no podcast?
Eu não sei se pode, vamos descobrir agora.
Porque numa dessas é por isso que o podcast não vai pra frente, né?
Eu não sei.
Porque a gente
se
teve
pode.
Problema com música, a gente teve problema com vinheta, a gente teve vários tipos de problemas nesse podcast.
Eu não sei se pode, mas se não pode, vamos botar de novo. Só pra agora ficar bem, não, não é, é bem fudido.
Já é bem registrado aí.
Vamos falar por cima pra não dar merda. Tá, mas agora aqui, ó.
Baixa o volume.
Breaking news, breaking news, breaking news. Primeiro podcast do Brasil a trazer essa notícia relevante de hoje, e que é: Miramax ganha direitos de TV para a franquia Halloween. A nossa querida franquia Halloween, que estava, na verdade, entre Miramax e A24. E aí, Dambrosa, até voltar minha trilha aqui enquanto isso, a nossa
pois
trilha...
Pois então, Lu, pois então.
A minha pergunta é o seguinte, Dambrosa, tá? Tava entre a Miramax e a 24. Eu, se eu fosse escolher, eu preferia a 24. Óbvio, assim, por exemplo, já sabe que a Miramax fez um...
Primeiramente, monte... eu não queria que tivesse mais nada envolvendo Halloween.
Aí que era a minha pergunta, minha segunda pergunta.
Mas já que a gente sabia que isso não iria acontecer, porque Michael Myers não vai morrer nunca...
Não vai morrer nunca, mas podia deixar paradinho um pouquinho, né?
Ou pra A24.
Ou pra 24 fazer qualquer uma coisa diferente, né? Melhor.
Qualquer coisa. Não, a gente sabe que poderia ser pior. A Blumhouse poderia ter continuado com os direitos.
O que, graças a Deus, perdeu,
ainda
né?
Ainda bem que perdeu, né?
Sim.
Porque vai que o David Gordon Green resolvesse fazer o Halloween Reset.
Sim.
Qualquer outra coisa. Reimaginar a história do Michael Myers. Aí seria um problema maior. Mas com a Miramax, também não tô muito confiante.
Também não.
Porque ela colocou que quer explorar de diversas formas, né? Com essas palavras. Queremos explorar o universo de Michael Myers de diversas formas.
Eu até posso ler a matéria aqui.
Isso é
pra eu trazer.
Preocupante.
Porque eles querem fazer série agora. Vai ser o quê?
E o que mais eles querem fazer? Eles querem explorar a marca. Vão fazer o quê? Um processador? Um moedor de carne?
Um moedor de carne, um Michael Myers. Um
cortador de grama?
Pode ser.
É preocupante
ou
isso.
Ou as facas, né? Corte rápido. Da tipo da Tramontina. Agora vai ser do Michael Myers. Tramontina, Michael Myers. Vai vir um M&M ali na faca.
O conjuntinho de faca.
Conjuntinho de faca. Tem o pra bebê. Tem o dois, de 2 a 4 anos. Tem o de 6 a 8. E depois do 12 pra cima.
Cara, a gente tá rindo, velho. Mas assim, foi muito rápido. Um ano. Você passou um ano, sabe?
É, claro. A gente ainda não tem nada de data, né?
Não, mas a gente sabe que isso vai rolar.
Vai rolar. Eu vou trazer a matéria aqui, ó. A Miramax prevaleceu na guerra dos lances pelo direito televisivo da franquia de terror Halloween. O que significa que Michael Myers pode em breve estar cortando e abrindo caminho na telinha. Ó, tu viu o trocadilho, né?
Trocadilho, hein?
É porque, na verdade, eu tô lendo direto do inglês, tá? É, não que eu tô lendo tradutor, obviamente, né? Porque não, meu inglês é pobre. Então, assim... Então, o que acontece aqui? Abrindo caminho nas telinhas diversas plataformas e de streaming também. O estúdio indie venceu outros concorrentes, incluindo a A24, que também estaria na disputa pelos direitos, de acordo com um insider com conhecimento. Ainda bem que o insider tem conhecimento.
Ainda
né?
Bem, né?
Ainda bem. Bem. Esse aí buscou o que o ETBilu falou, né? Pra nós, né? Esse aí buscou. O leilão foi realizado pela Trancas International Films.
Trancas é um nome estranho, né? Pra uma
Trancas,
produtora, né?
E não é traduzido.
Eu
pesquisei porque achei um nome estranho, né? Que controla os direitos de TV da franquia. Faz sentido que a Miramax se mova agressivamente para aproveitar a opção de fazer uma transmissão televisiva, já que a empresa compartilha a propriedade dos direitos do filme com a Trancas. Além disso, a franquia de terror tem sido muito lucrativa para a Miramax, que também coproduz os filmes Pânico. Enfim, a matéria aqui é nossa, grande ainda.
Fiquei muito entusiasmado agora com esse final, hein? E também tá produzindo Pânico. Me lembrou disso, né?
Me lembrou disso.
Eu já tava
disso.
Triste, né? Porque hoje é tipo um domingo estranho, né? Porque hoje é uma quinta-feira.
Sim.
Feriado, mas amanhã é sexta, a gente tem que trabalhar.
Sim.
E aí, notícia de noite, Halloween.
Tá ruim, né?
Tá ruim.
Tá, mas vamos voltar aqui, ó, só pra terminar aqui, ó. A A24, que tem um perfil muito maior do que a Miramax, não sei qual perfil, deve ter falado pra cima ali, que eu já botei mais pra baixo, comprou os direitos televisivos da série Sexta-feira 13. E também faz sucesso com terror, lançando filmes como Hereditário, Midsommar e a cômica Boris. O Bloods Gunstein também relatou pela primeira vez sobre o leilão. Isso é uma matéria, foi hoje. Então, uma notícia quentíssima aí, que a gente traz aqui, eu acho que não precisava, né? Não precisava, pelo menos assim. Eu não sei se eu acho que
foi muito
eu,
rápido.
Pra mim não precisava mexer mais. Não precisava mais.
Não, foi o que a gente falou, né? A melhor forma do Harlan seria nunca mais ter tocado na franquia.
Sim.
Pronto, deu.
E acabou.
Acabou.
Já não aguento mais, é tanto coisa.
Tem 13 filmes, acho que foi. Teve mais filme ruim, muito mais filme ruim. Muito mais filme ruim do que filme bom.
Com certeza.
Essa é a realidade.
Com certeza.
Quem garante que a galera vai conseguir imaginar? Tudo bem, a gente tem...
São 13, tu falou, né?
Acho que são 13.
São 13, né?
É, eu tô tentando me manter esperançoso, assim, porque a gente já teve Chuck, a gente tem várias séries que funcionaram, entendeu?
Com certeza,
mas
sim.
Mas eu não quero ver mais o Michael Myers por um tempo. Deu, sabe? Deu. Deixa o idoso ali em paz,
deixa,
sabe?
Né? Não, agora não sei. Não vai ser mais idoso, provavelmente. Não sei o que vai acontecer, né? Não é mais idoso, sei
eu
lá.
Eu acho que já que vão explorar... Aí que tá. Vão explorar o universo, né?
Sim.
Eles podiam contar, por exemplo, o que o Michael Myers estava fazendo enquanto era jovem, no sanatório de Smith's Grove. Por exemplo, como é que ele aprendeu a dirigir? Olha que maravilha. Tu começa a ver uma série do Michael Myers, tu imagina que vai ser sangue, que vai ser uma coisa caótica, e tal, tá o Michael Myers tomando bronca do instrutor pra aprender a dirigir direito.
Pode ser também, esse. Uma série cômica, talvez, né?
Exatamente, né?
Pode ser. Pode
Fica uma ideia, hein?
Mas então, assim, era isso que eu queria trazer. Eu não sei se eu tô feliz com isso. Eu acho que não. Pra mim não
podia. E o gosto ficou muito amargo depois do Andy,
né? Pá, ficou. E aí tá aí agora, né? O amargo do Exorcista também aí, né? Que não, eu não vou nem falar, né? Não,
o Exorcista a gente não vai nem entrar nessa discussão hoje aqui, porque o episódio já vai ser denso.
Já vai ter coisa ruim.
Já vai ter coisa ruim.
Já vai
então,
ter
assim,
coisa ruim.
Não vamos tocar no Exorcista. A não ser que nem eu tô usando o Exorcista aqui, o teu livro maravilhoso. Tô usando o livro...
Que era do seu Ari, né?
Exatamente.
Não é do seu Ari, na verdade, Ari, né?
É, nunca mais ele vai ver de volta.
Propriedade do seu Ari.
Eu tô usando ele de maneira sábia aqui pra escorar o meu celular em cima aqui pra poder ver o superchat.
Pra poder ver o chat e as coisas que tá acontecendo aí, né? Pra te ficar ligado. Mas enfim, até falando em filme, falando tudo mais, a gente também tem que falar aqui do nosso parceiro também, o Luke, né? Olha aqui. Agora tá. Aqui,
agora ó. Sim, só tem que lembrar de tirar quando acabar.
Quando acabar, né? Porque no ao vivo, né? Foi no, semana passada, foi o primeiro, né? Então agora eu vou. Mas na verdade tem até umas outras coisas aqui, D'Ambros. Olha que legal, ó. Olha só, falando do Luke, olha só. Agora eu vou poder botar ao vivo também aqui, ó. Olha só, olha aqui. Olha aí que maravilha, velho!
É
olha
muita
que loucura.
Tecnologia, né?
É muita tecnologia, a gente aprende as coisas,
viu? É muito
É só procurar isso, como é que faz, que a gente aprende. Mas enfim, o Luke tá aqui na tela, o Luke é nossos parceiros. É, são mais de 10 mil títulos. É o melhor serviço de stream brasileiro, sem dúvida nenhuma. O Luke, ele conta com mais de 10 mil títulos entre filmes, shows e séries, desde Thiaguinho, Exalta Samba, a Foo Fighters. É louco, né? Muito eclético, né? Você encontra.
É pra todos os gostos, né?
Desde comédia romântica ao terror mais bizarro. Então você encontra dentro desses 10 mil títulos diversos filmes também originais e exclusivos que entram toda semana no Luke. A gente falou do Good Boy, né? Que vai entrar lá no Luke agora.
Passou pra começo de novembro.
Começo de novembro,
começo
então.
Começo de novembro.
Começo de novembro vai entrar o Good Boy no Luke. É exclusivo do Luke no Brasil. Então você só vai encontrar lá, assim como diversos outros exclusivos que você só vai encontrar no Brasil no Luke. Tudo isso por R$16,90 no plano mensal ou R$12,49 no plano anual. Então, muito barbada, né? Muito barbada.
Facinho,
porque,
né?
Além de... dessas duas coisas, né? Se tu dividir ali esse R$12,49 do plano anual por 10 mil, olha quanto é que vai dar. É mísero centavos, talvez nem dê.
Talvez nem dê.
Nem dê, nunca fiz essa conta.
A gente nem consegue ver esse tipo de conta, né? É muito complexo.
É muito complexo. E aí mas o cálculo eu já vi, né? Aquele do que se você for ver um dia de filme no Luke, um filme por dia, você vai demorar 28 anos.
Mais ou menos
era isso. 28
isso com
anos.
Com base no catálogo atual, que não para de crescer.
Que não para de crescer. E tá aqui, ó, 31 dias de terror, tá aqui.
Eu ia falar sobre isso.
Falar nisso, o Luke tá botando lá uma dica de filme por dia, já tem 12 filmes, porque são 12 dias,
eu ia falar sobre isso, sabe que eu ia falar sobre isso? Muito bonito. Isso bonito, é o tipo, né, de coisa que nós devíamos estar fazendo, mas a gente não faz porque é preguiçoso.
A gente não faz porque trabalha também com outras coisas, né?
Não, mas isso é fácil de fazer.
O Moranguinho, cara, a primeira temporada de Moranguinho.
Olha, nunca, que bonitinho.
Não era do meu tempo, eu não olhava Moranguinho. Eu olhava o que dava no SBT, né? No SBT, na Band, na Globo, nas canal aberto, né? Quando era criança.
Manchete.
Né? Manchete era muito. Olha aqui, Brandon Fraser, o que filme é? Olha aqui, Irmãos do Crime, 98% da aprovação do Rotten Tomatoes, que é muito melhor do que os 22% do exorcista. Os exorcista,
o exorcista, o believer não para de cair,
não,
cara.
Não para de cair.
Mas cai que é uma maravilha, né?
Cai demais. Então tá aqui, olha só. Tem catálogos aqui, ó, originais do Luke. É muita coisa, séries. Aqui, Good Boy.
Good Boy,
tu falou que estreia em novembro. Passou, né? Passou pra novembro. Então é isso. Vamos tirar agora aqui o site.
Essa máscara do Good Boy do cachorro.
Bizarra,
é perturbadora,
né?
Cara.
Bizarra. É muito perturbadora. E aí, o Luke também, tu falei, é formas de acessar o Luke muito fácil.
É muito fácil.
Pelo Luke, pelo site ali que você acabou de ver, luke.com.br com dois ossos, como está aqui na tela. Lá no Instagram do Luke também, você fica por dentro, seguindo lá, você fica por dentro dos originais exclusivos e do que entra no catálogo também, né? Tudo que entra no catálogo, o Luke já fala lá no Instagram e o que vai entrar também, essas dicas, 31 filmes de terror, que são 31 dias de Halloween de outubro, ele também tá fazendo lá no Instagram, ali também no site. Você pode acessar pela seu Smart TV, pela sua smartphone, pelo seu smartphone, pelo tablet, pelo Xbox e diversos outros aparelhos tecnológicos, né? É isso, né?
É isso.
É isso. Um beijo pro pessoal do Luke. E agora, vamos lembrar de tirar aqui.
Tchau, Luke.
Olha aí.
Até
olha
o próximo episódio.
Até o próximo episódio.
Por onde vamos começar, Luiz Otávio?
Por coisa boa, né?
Coisa boa?
Por vibe lá,
então,
alto.
Então eu já sei por onde vai começar.
Fala.
VHS 85.
Boa. Boa. Boa.
Tem como ser melhor? Eu acho que isso que a gente vai falar hoje é melhor. Ou não?
Tu aí, cara, sabe...
Polêmica.
É que é polêmico. Assim, talvez tu tenha gostado mais do que eu. Eu gostei do filme, mas eu tenho ressalvas.
Eu sei, eu também tenho.
Mas fale. Porque a galera quer te ouvir, Ambrosio.
A galera quer me ouvir?
A galera quer saber de alguém que manja dos Paranauê, não de mim.
Então eles têm que se ouvir. Talvez outro podcast.
Né? É, também
talvez outro, eu posso indicar, hein?
É verdade. A gente pode indicar. É verdade.
VHS 85, cara. Sexto filme da franquia. É louco, né? Porque se a gente pegar os últimos 3 anos...
Isso.
A gente teve 3 VHS.
É verdade, né?
A gente teve o ano passado, 99, e a gente teve em 2021 o...
94.
94, do Salve Hatman.
Isso, Salve Hatman. 94, 99, agora 85,
Então, quer dizer, no intervalo de 2 anos, a gente teve 3 filmes.
Uh-huh.
A franquia que tava parada ali desde o Viral, que merecia ter parado, merecia por ali, ter, realmente.
Eles pensado, né, o que fazer.
Porque eu acho que o Viral foi uma catástrofe, sem precedentes.
Não,
é o consenso que é o pior filme da franquia.
Acho que nunca vai ter filme pior que aquele, da franquia.
Da franquia? É difícil.
É, não vai ter.
É porque pior que ele, a gente pode falar outros, mas pior que da franquia, não. Ele vai continuar sempre em último,
eu
acho.
Deixa eu só avisar aqui, porque o Daniel ali mandou, que se perguntou se vai ter spoilers. Não vai ter,
não,
tá?
Não vai ter spoiler.
Não vai ter, que a gente, quando o filme novo, não fala de spoiler. Não, fica
que
tranquilo.
A gente se perca durante o episódio. Aí é um deslize.
Não,
é
não, mas, não, mas a gente não se filiar, falar um spoilerzinho.
Não, não, é muito pouco.
Nada que vá prejudicar a sua experiência, fica tranquilo. A gente não, Daniel, a gente não fala de spoiler quando o filme novo, tá? Um abraço também aí, um beijo pro Leandro, ponto novo, né? Tamo lá, Leandro. Ó, não sei se pegou o começo, mas novembro ali, pela segunda semana de novembro, vai estrear o nosso estúdio.
Um mês e pouquinho vai estar tá lindo.
E aí a arte?
A arte do Leandro vai poder ser exposta.
Oh, peraí. Será que eu faço assim, ó? Não vou botar. A arte tá tão
isso
bonita.
É, isso tá parecendo um The Walking Dead, se tu fizer isso, né?
Que tá...
tu vai dar um negócio ali, tipo, vai deixar a galera esperando mais 20 episódios pra ver algo.
Pra ver algo. Eu botei, Leandro, a arte no meu telefone. No meu telefone tá como plano de fundo aqui. Então, a arte do Leandro e o nosso estúdio, talvez na segunda semana de novembro. Estamos tirando a dúvida ali, desculpa do Daniel, te atrapalhei,
não,
mas é que
não,
quando
não,
o Daniel sai,
não,
né?
É quando vê o Daniel, desiste, qual é o spoiler?
Desiste, é.
Então, tudo tranquilo. VHS 85, o sexto filme da franquia. Quando foi anunciado, há meses atrás, que a gente tá falando sobre isso há meses. Eu fiquei, ao mesmo tempo, esperançoso.
Uhum.
Porque vai ter... Tem David Bruckner, que a gente ama, a gente adora.
Que é o cabeça de...
Né, no... Que ele é o manda-chuva.
Encabeçou ali esse filme desde o primeiro.
Desde o primeiro. David Bruckner, pra quem, tipo, só pra refrescar, o cara que fez o último Hellraiser do ano passado.
E isso.
The Ritual, de 2017.
Casa Sombria.
Casa Sombria, Southbound.
Isso, Southbound.
Eu adoro ele.
Ele é muito bom, ele é muito bom.
E bonito.
Bonito, né?
Que cara bonito.
Que cara bonito.
Ele parece humilde.
Ele parece humilde, não sei se é.
Tirando foto na Premiere na semana passada do VHS, tirando foto com a galera.
Tirando, né?
Abraçando.
Mas quem que não ia querer abraçar? Bonito daquele jeito.
É, aí também é difícil, né?
Deve ser cheiroso também, né?
Tem uma cara
de ser cheiroso. Tem uma cara de ser cheiroso.
A barba, né? Bonita também.
A barba bem sedosa, né? Qual é o...
Um cabelo muito bom também.
Qual é, será o shampoo que ele usa na barba?
Pois
deve,
é.
Deve ser um especial.
Deve ser especial pra ele.
É, deve ser.
Ou quando vê natural também.
Pá, mas daí é muita perfeição.
Pois então.
Mas
David Bruckner, né?
E o
eu fiquei esperançoso, tinha David Bruckner.
Scott Derrickson.
Do Entidade, Livrai-me do Mal e do ano passado do Telefone Preto. Então só aí.
Já
era. Por mais que eu não goste muito do Telefone Preto, nem eu nem tu, né?
É, mas mediano, né? Medianozinho.
Mas
né?
É o Scott Derrickson.
Mas pô, é
ele,
sim.
Sabe, ele já fez 2 grandes filmes.
Sim, sim.
Então isso já me basta.
Uhum.
Fiquei esperançoso. Por outro lado, a gente tinha 3 diretores que nunca acertaram um filme.
Uhum.
A gente tem até eu notei aqui, a Gigi Guerreiro, ela fez Bingo Macabro, cara, de 2021 da Amazon. O Bingo Real, não, o Bingo Macabro, que... Não vou nem entrar no mérito se o filme é bom ou não, porque ele é ruim.
Eu não vi. É, não vou te confessar que eu não vi.
Não perdeu nada com Bingo Macabro.
Mas é que o nome já não é chamativo, né?
Bingo Macabro.
O nome não tem... Tu olha um nome desse, que tu não dá play.
Não, não dá, cara.
É muito difícil.
Terror geriátrico já basta nós.
Mas daí, peraí, tu viu o filme?
O Bingo Macabro?
É.
Vi.
E ele é ele foi lançado... um bingo terror, é isso?
É, ele foi lançado junto com outros três filmes na mesma semana, né? Tá totalmente descartável. Mas assim, vamos passar pros outros.
Mas é um assassino do bingo? O que que é isso?
Tem o Richard Brake no filme. O Richard Brake,
claro,
lá,
o nosso parceiro do palhaço lá, né?
Do palhaço do 31, do Robson.
Isso, é.
Nem ele salva o filme, nem com aquela cara dele perturbadora.
Que loucura. Mas enfim, o VHS.
Tá. A Gigi Guerreiro fez esse filme.
Aham.
Não, e já fiquei aquela coisa, tipo, aquela dúvida. Porra, né, velho? Qual o filme que ela fez antes? Bingo Macabro. Eu pensei, ih...
Vai dar merda.
A gente tem o Mike Nelson, cara. Ele fez o... Pânico na Floresta 7, a Fundação.
Ah, no último,
de 2021 também.
Que é um... nada a ver, né?
Eu sou entusiasta da franquia. Eu gosto, por algum motivo, eu gosto da franquia Pânico na Floresta. Não me pergunto por quê. Eu não sei se é por causa da risadinha ali.
Eu não vi todos. Tu viu todos?
Eu vi todos.
Eu vi o primeiro, o segundo, óbvio.
O Pânico na Floresta, teve, que a gente já falou, teve problemas de lançamento no Brasil.
É dos nomes, né?
Questão dos nomes, enfim. Tem vários tipos de problemas, mas o 7, pra mim, não me convenceu. Totalmente desnecessário. Mike Nelson foi diretor. E a gente tem anotei aqui também, a Natasha Kermani, que ela fez a Luke, Uma Mulher Aterrorizada, que é de 2020. Outro filme ruim. Eu acho que ele tá com... Do Google, ele deve estar com uma aprovação tipo de 40%+. Só não deve ser pior que o Exorcista.
Ah, mas só coisa boa, então.
Então, a gente tem dois grandes diretores e três diretores que não acertaram nada,
até então,
do meu ponto de vista, até o momento.
Uhum.
Aí chegou o VHS agora, 85.
Era uma balança, assim, que tava meio que até desequilibrada, né? É, teria que ser muito bom ali os dois pra...
E aí a gente sabe que VHS, os diretores normalmente são os roteiristas das histórias.
São, geralmente.
Isso
são.
Me preocupou muito.
Sim.
Mas o resultado, eu achei satisfatório. Sem dar spoiler, eu achei que... Principalmente o Mike Nelson, que ele fez o conto, que ele é dividido em dois contos, que é o dos adolescentes no lago.
Sim, esse eu curti.
Eu curti muito. Eu não esperava nada desse senhor. Nada.
Desse senhor.
Acho que ele é mais novo que eu.
Ah,
é. E eu não esperava nada. E eu gostei. Não sei a tua opinião, mas dos cinco contos, eu gostei muito desse.
Eu gostei do primeiro, eu até me surpreendeu. E outra, né? Só pra falar no geral também. Esse filme tá bem gore, né? Bem violento, né?
Ele... Se o David Bruckner tivesse colocado esse gore no Hellraiser do ano passado,
era isso
que eu queria.
Eu
nem ia me importar tanto com o roteiro. Eu queria ver esse nível de gore.
É, talvez ele ouviu as críticas do Hellraiser, só que não usou no Hellraiser, vai usar no próximo, né? Porque a galera, principalmente nós, fomos uns que falamos que faltou gore pra Hellraiser, né?
Hellraiser é gore.
É.
Mas é um consenso que a gente também tem que, querendo ou não, tem os errinhos, tem problema de roteiro, mas é o melhor Hellraiser em 30 anos.
Com certeza.
Então, assim...
Mas assim, ó, o que, que eu achei do... Eu achei, gostei do primeiro. Ele é bem violento também. Eu achei que ia ser outra coisa, sabe?
Que me pegou.
Muitos me surpreenderam, na verdade.
Porque eu acho que em termos de história, só te interrompendo, acho que em termos de nível de criatividade, de maluquice as histórias, eu acho que a galera realmente foi muito forte, foi muito inteligente.
E também é bem surreal, né?
Todos eles. Com exceção do segundo conto, que é o da Gigi Guerreiro, que é sobre o terremoto...
Que aconteceu no México,
cidade,
né?
Do México em 85, no mesmo ano.
No mesmo ano, sim.
Ali eu achei... A sacada perfeita.
É, eu não sabia. Eu até achei esse meio... Meio, assim, coisa que eu já vi, sabe? Não achei nada, não me surpreendeu. É um dos que não me surpreendeu.
Sim.
Porque eu imaginei que ia levar pra esse lado.
Até a gente pode colocar ali o spoiler ali, que o segundo conto envolve um deus, porque não é nenhum spoiler.
Não, aparece um trailer e tudo mais.
Eu achei interessante a ideia de colocar um deus azteca.
Uhum.
Da mitologia... Enfim, azteca... Na história ali.
Sim,
pra
sim.
Pra ser, sabe, tipo, junto com o terremoto, aquela coisa toda, ele era o deus dos mortos, a mitologia azteca, praticava um canibalismo, então, tipo...
Aham.
Eu achei genial a ideia. Não que o conto em si seja perfeito.
Sim, não. Ele...
Não é,
ele,
mas a ideia de colocar uma história...
Que aconteceu de verdade também, né, do terremoto e tal, né?
Eu achei bem interessante.
E é, isso sim, isso depois que tu me falou disso,
Faz mais sentido.
Faz mais sentido. Aí eu até achei... Na verdade, eu achei até a ideia muito boa. O problema é que, porra, aconteceu nos anos 80, né? Lá no México, essa informação não chegou pra nós, talvez, aqui. Ou foi esquecida ao longo dos anos, porque eu não sabia disso aí, né? Então não tem... É difícil pra lembrar disso, talvez, pode ser...
Eu tive que pesquisar.
É, pode ser um terremoto que aconteceu em proporções muito grandes, eu não sei.
Pesquisei por curiosidade, na verdade. Só por curiosidade.
Não, mas foi certíssimo ali. Mas foi o que não me surpreendeu de todos eles. O terceiro, que é o
Do deus da internet?
Da internet, da tecnologia lá, né? Esse eu achei bem chato. Porque aquele monólogo... Nossa, eu achei muito chato aquele monólogo.
Sabe que quando eu vi o trailer, eu jurava que essa história fosse ser do Bruckner.
Sim, do Bruckner, aham.
E no trailer, aquele monstrinho lá, o deus tecnológico, me convenceu no trailer.
Sim, sim. Não, eu também.
Me convenceu, mas na história... Não tanto.
Eu não curti um monólogo, na verdade, sabe?
Eu achei pesado.
Eu achei... É, e sabe, acaba... Sabe, pra mim, eu não gosto daquele tipo de coisa, sabe? Sei lá, eu não gosto daquele tipo de sei lá...
É diferente. É
estranho, eu achei estranho.
É diferente, eu achei ousado pra terror.
Só que o gore dele, ele é pesado,
mas
né?
Mas o gore final dele eu achei pesado.
Pesado, pesado.
Lembra um pouco o Terrifier.
Lembra, lembra. E outra, né, só pra também deixar bem claro, esse VHS 85, obviamente, ele é bem craquelado, é um dos que tem as imagens...
Esse é um problema que, tipo, que a gente comentou antes de começar o episódio. Justamente porque ele é 85, a qualidade da câmera não era tão boa. Só que assim, eu acho que eles forçaram um pouco a qualidade, ficou a desejar.
Aqueles ruídos, né, de parece...
É um pouco irritante, mas por outro lado, eu acho que eles usaram isso pra compensar com a quantidade de gore que tinha.
Pode ser também.
Pra mascarar. Porque tu vê várias cenas de tiros, de sangue.
E dá uma mascaradinha, né?
Não tá aquele sangue vermelho jorrando na tela. Tá uma coisa mais marrom, assim.
É, e tá até o próprio os efeitos também, né? Tu não precisa fazer um efeito super caprichado.
É, porque VHS, a base é efeito prático. Sempre foi, sabe?
Sim.
Tem até o Hatchman, né? Que é o do VHS 94, que eu acho que é um ponto positivo do VHS 94. Apesar da história não ser grande coisa, mas o Hatchman foi meio icônico pro filme, sabe? Eu acho interessante. Ele é totalmente prático, totalmente...
Já tá entrando bastante comentário aqui, um pouco a gente vai ler os comentários de vocês. Outra coisa também, ele é bem isso, sabe? É o filme de todos eles que tem as histórias talvez mais surreais de todas, assim, de todos os contos, na verdade.
Ele é o mais surreal.
Porque, pô, a gente já viu o zumbi, a gente já viu o vampiro, a gente já viu de diversas formas, né? De já deuses.
Alienígena.
Inferno, a gente já viu alienígena.
O VHS já foi pra todos os lugares.
Pra tudo que é lado.
Seitas, culto.
Tudo.
Supremacista.
Tudo. Exatamente, nossa, é verdade. Tem tudo, tem um monte de coisa. Até porque também são seis filmes e vários contos, né? Então, mas esse aqui é o mais viajado de todos. É onde eles vão, assim, vão longe na viagem.
Eles,
né,
levaram a realidade virtual a outro nível.
Outro nível. Mas, Ambrós, assim, o que que tu, em relação à própria franquia do VHS,
eu acho...
seis filmes, como é que tu bota ele na... Qual é a tua ordem de melhores filmes da VHS?
VHS 2.
2, tá.
VHS 1. E esse, 85. 85, 94, 99 e o Viral, em último, que Viral nem precisava.
É, o Viral não precisa falar, né?
É.
Eu tô contigo nessa. A única coisa que eu tô em dúvida, eu, pra mim, o 94 e o 85 se empatam. Eu acho que eles, pra mim, eles se empatam.
É difícil um pouco.
É difícil. O 94 não é perfeito assim, como esse também não é.
Ele é melhor filmado.
É.
Eu acho ele melhor filmado.
Vamos até pra falar rapidamente, assim, sobre os contos. Rapidamente. O primeiro é sobre um grupo de uma galera, né?
Que vai brincar no lago.
E
aí a gente já sabe o que acontece quando se brinca no lago.
Quando, né, se brinca no lago da merda. O segundo conto era o terremoto no México.
Exatamente, de 85, do terremoto, do grande terremoto da cidade do México.
Porque a gente não falou, pra chegar no Scott Derrickson, a gente não falou, né? Então agora eu vou chegar. Aí o terceiro é de uma mulher que fica fazendo um monólogo sobre uma tecnologia de...
As pessoas estão em 85, ela chegou à conclusão que a galera já tava escravo da tecnologia.
Da tecnologia, em 85, né? E aí ela faz uma demonstração lá e dá uma merda também. Obviamente, todos são merda, obviamente, né?
É, nunca tem final feliz, né? É VHS, né?
Não tem final feliz. O quarto conto, que aí vem o Scott Derrickson, que a gente
tava bem
esperando. Pra mim...
É o melhor conto, eu acho.
Pra mim, o melhor feito dirigido, obviamente, até porque ele é o que tem mais experiência, né?
É legal como o Scott Derrickson trabalha com essa vibe de investigação, essa vibe policial, né?
O primeiro Hellraiser dele.
É?
Não era pra ser Hellraiser.
Era outra coisa.
Era um filme de policial. Só que aí, na época, ele devia ter... devia uma produtora que ele tava, sei lá, falou assim, meu...
Toma, se vira.
Não tem o que fazer, porque nós vamos tá vencendo os direitos aqui, nós vamos ter que botar o
Pinhead
aí.
Aí ele pensou, vamos botar o Pinhead na polícia.
Vamos botar,
fechou.
Fechou.
E ele já fez isso no Livrarmos do Mal também.
Livrarmos do Mal também, que investigação também.
Então ele tem uma assinatura já.
Sim.
Ele trabalha bem com esse tipo de perfil. E eu gostei da linha.
Gostei
da linha de investigação, porque tu imagina que seja uma coisa.
Exatamente.
E a outra coisa.
E é isso, né? A maioria desses contos são assim, né? O único que não me surpreendeu foi o segundo mesmo. Ali, o terceiro também não sabia o que ia acontecer.
E tem um conto que permeia todos eles.
Que tem uma ligação. Pela primeira vez, dois contos têm uma ligação.
Dois contos do VHS se interligam, que é a história do David Bruckner.
A do David Bruckner é essa?
É do... Como é que eu vou dar spoiler aqui?
É pior, né? Tá, mas enfim,
mas isso. Ele passa durante todo o filme mostrando fragmentos da história.
Isso.
É a única vez que, tipo, realmente colocou uma história...
Isso, não dá pra falar, né? Não dá pra falar.
Mas aí que tá. Será que a gente esperava muito Eu tô falando bem no filme até agora.
Sim.
Mas será que eu esperava muito o David Bruckner?
Eu esperava.
Eu também.
E aí talvez o dele não me entregou tanto que eu esperava.
Eu gostei de 95% da história do David Bruckner.
Mas teve uma cagadinha ali, né?
Desnecessário.
Também achei. Não, vamos falar aqui, né?
Mas acho que a galera quando vê, eu acho que vai chegar talvez no mesmo consenso que nós, ou vai achar a mesma coisa, porque tava tudo caminhando pra algo mais surreal. Porque os outros contos, eles estavam indo por um caminho que ninguém esperava.
Isso.
O Bruckner foi pelo caminho...
Óbvio.
O que ele nunca fez. Salto Baldo não era assim.
Não.
The Ritual era outra coisa.
Certíssimo.
Talvez o Hellraiser tenha ido um pouco por esse caminho. E eu acho que... Será que o David Bruckner tá se rendendo? Tá se transformando no novo Alexander Aja? Que tá, tipo, sendo domado, tentando agradar mais um público? Ou ele tá...
Pode ser. Eu
acho que simplesmente foi, tipo, faltou tempo. Porque ele tava em função do Hellraiser.
Isso,
tem uma
isso.
série de coisas que...
É, pode ser. Pode estar envolvido em outros projetos. Eu não sei, mas porque o conto...
ele fez muita coisa nos últimos 10 anos.
Sim. E o conto dele, eu esperava mais. Com certeza, eu esperava mais. E talvez não me entregou... Não é nem que eu esperava mais. Eu esperava que ele ia ser o melhor de todos. Até porque ele tá desde o começo. Ele sabe, né, como que fazer.
Como que funciona.
O primeiro conto é dele, de todos os filmes, né? O da Vampira, que é maravilhoso.
Eu acho um dos melhores contos até hoje.
Até hoje é um dos melhores e é dele. Então, assim, porra, é incrível, assim. Mas, enfim... VHS, passar uma lambida aqui pra não se enrolar.
Vai tá, aí que tá minha dúvida. Vai que tá concorrendo alguma coisa no Quem Tem Medo Choice Awards esse ano? Lembrando que estamos em 2023.
Nós vamos ter que... Esse nós vamos ter que conversar, mas eu acho que esse é o melhor filme.
Porque o ano passado, o 99, tava no filme... Nos últimos dois anos, tava no filme meia boca.
Mediano, né?
É, mediano pra baixo, ou não.
Pelo aí é que tá, né? Nível...
Aí que tá o perigo, porque... Tu falou, o 94, ele é muito similar ao 85 em termos de qualidade. E onde é que a gente vai colocar o 85? Será que por razão de ser 2023 a gente vai ter que colocar ele?
Boa questão essa aí. É um bom questionamento.
Porque eu tava pensando, ontem mesmo eu tava pensando, e aí a nossa lista? Pega a lista dos melhores do ano até agora, vão ter que botar outra coisa no lugar do filme, porque não vai fechar a nossa lista de 8 ali.
4, 5 filmes o melhor do ano, então talvez a gente vai ter que preencher com alguma coisa, hein?
Exatamente, aí que tá o perigo. Vamos ver. Temos 2 meses ainda, Luiz Otávio.
Temos dois.
2 meses.
É verdade. E outra, né? Agora que eu vi D'Ambrosio aqui, eu não botei gravar. E aí, se der uma merda, nós estamos fodidos.
Ah, o importante é que a galera tá vendo online, hein?
O importante é que a galera realmente tá vendo online. Só que agora que eu pensei...
Sempre acontece alguma coisa.
Eu não botei gravar. E outra...
Não vai pro Spotify,
exatamente. Eu vou ter que fazer... Eu posso falar o que eu vou ter que fazer depois. Mas enfim...
Lo siento.
Enfim.
A galera vai achar que isso aí foi armação, Lulu.
Eu esqueci de botar
pra forçar a galera a vir pro YouTube, hein? Eu não quero dizer nada ainda. Eu achei que tu pode ter... Sem querer, tu não apertou justamente o botão, né?
É, não vai pra forçar a galera,
não,
né?
Não tô plantando semente nenhuma. Até porque eu não quero causar discórdia entre nós dois aqui, né?
Não, que é isso. Não, mas eu vou dar o meu jeito, O Logan perguntou ali, o Logan, né, que esse
que nome maravilhoso, né?
Maravilhoso. Boa noite, gurias. Cheguei agora e já perguntou se a gente já falou de Cemitério Maldito. Ainda não. Vamos falar na sequência, mas antes...
Vamos falar.
16 facadas. Pra falar, vamos começar bem, né?
Vamos começar bem.
Vamos começar com o clima lá no alto, dizia o Lago Bênio.
É, Logan. Se prepare, porque o Cemitério Maldito vai chegar.
Vai chegar.
Assim começa a live, ninguém pediu, mas...
Eu pedi.
Aconteceu. É, tu
pediu. Eu pedi. Essas coisas, tu viu, né? Eu, no ao vivo tem esse erro, né? Eu pedi. Que nem eu falei, eu trouxe semana passada. Bah, eu trouxe pra fuder. Mas, enfim, vamos falar de 16 facadas, lançamento, que estreou essa semana? Essa semana passada?
Semana passada. Faz uma semaninha.
E aqui, ó, temos um filme divertido. Na sua maior parte, tem piadas que...
Dentro do possível.
Se repete. Um filme slasher, né? Pra quem gosta de filme slasher, né? Eduardo Ítalo é um fã de slasher. Pode ser que goste, né? Pode ser que não goste. Mas, assim, é um terror, é um terrir slasher que tem muito filme, muita coisa divertida. Ele é na vibe de A Morte da Parabéns, A Morte da... Na vibe de
Freak, no corpo de um assassino.
Na vibe da Babá.
Terror nos bastidores. Tudo que tá acontecendo nos últimos 6, 7 anos pra cá...
É nessa vibe. É.
Mas,
assim, ele tem alguns errozinhos, tá? Então, assim, ele tem alguns pequenos detalhes, principalmente o que acontece. Eu vou te falar uma coisa, tá, D'Ambrosio? Desses 4 filmes que eu vou falar aqui, ou a gente vai falar hoje aqui... Esse filme aqui, tirando VHS, porque VHS a gente olhar, não tem, a gente gosta da franquia, foda-se, né? Mas agora, em comparação com os 3 que a gente não falou hoje aqui, o Cemitério Maldito e o Bugman, que já estreou alguns meses atrás, mas a gente não tinha conseguido falar dele.
Chegou agora naquele outro ano.
Chegou também na outra plataforma de streaming, né? E aí, o que aconteceu? Eu prefiro ele, porque ele pelo menos me diverte e não se leva a sério.
Porque tu não espera nada.
Os outros se levam a sério.
Esse é o problema.
Esse é o grande problema. Se levam a sério, aí são genéricos, são um monte de coisa. Esse aqui não, ele é bobo, ele é engraçado.
Mas é que tu não... Aí que tá.
Ele não explica os troços, né?
E tu não espera nada também, aí que
não
tá.
Não espera nada também.
É que nem quando eu assisti o Freak no Corpo de um Assassino, eu não esperava nada.
Que é baita filme, né?
Ele é divertido,
esse
cara.
Esse aí é foda.
Ele é divertido.
Esse
é foda. Vince Vaughn saiu da comédia pra fazer uns terrorzinhos ali. Não, nem tanto terrorzinho, né? Porque ele fez também lá o... Que não é terror, mas o Confronto no Pavilhão, acho que é 99, que é um filme desgraçado, horroroso, de perturbador. Tem uma cena muito punk.
Uh-huh.
É engraçado porque ele saiu da comédia.
Sim.
E aí tá, tudo bem. Foi fazer um terrorzinho, um terrorzinho ali.
Uh-huh.
Mas é engraçado porque a gente sempre assistiu ele durante, sei lá, 20 anos fazendo filme de comédia.
Sim, sim. Ele ficou... Não, e ele tá muito bem nesse filme.
Não, ele tá bem exato.
Ele tá, cara, muito engraçado.
Que ele chegou num ponto que ele tá, tipo... Tá curtindo.
Tá curtindo.
Tá curtindo.
Enfim, 16 Facadas é nessa vibe. É claro, ele não é tão bom quanto o Freak, não. Não é tão bom, não.
Ele é, pra resumir, eu acho que o 16 Facadas... Não sei se quer contar, quer não, dar um roteirinho.
É isso. É assim, ó. É uma... Até, na verdade, é bem engraçado o começo, né?
O começo.
Porque nem o começo a gente tá esperando acontecer uma pauleira ali que a gente não tá esperando, né? E é legal de ver. Então tem algumas coisas engraçadas. É assim, uma menina, a personagem principal, a mãe dela é assassinada por um assassino que ele matava, tinha uma máscara, até a máscara é bem nada a ver, assim, né? Bem tosca, né?
Lembra um pouco as máscaras bobas, por exemplo, ali do... A Morte da Parabéns,
que já falou,
mas pra piorzinho um pouco.
Pra pior ele, ainda.
Lembra um Johnny Bravo ali, sei lá.
É, ela é bem tosquinha, assim.
O Beavis e Butthead, sei lá, qualquer outra coisa.
Mas também faz parte dessa tosqueira do filme que não se leva a sério.
Exatamente.
Então a mãe dessa menina é assassinada por esse assassino que acontece. Ele matou 3 pessoas há 30 anos atrás, nos anos 80.
Em 85,
não? 83.
87, 35 anos atrás.
Isso, 35 anos atrás, isso aí, 87. Aí...
Ele matou 3 meninas com 16 facadas cada uma.
Com 16 facadas cada uma e mata a mãe dela em 2023.
Isso, com 16 facadas.
Com 16 facadas e também toda a roupa, tudo mais lá que o cara mata. Aí, ela tem uma amiga dela que tá... Criou... Não, pode ver como o filme é bobo.
Genial, né?
Genial.
Mas olha se não lembra filmes dos anos 80.
Aham.
Uhum. Aí, do nada, a amiga dela tá lá construindo
uma feira de ciências.
Imagina, a gente não conseguia fazer nenhum vulcãozinho, aqueles com bicarbonato de sódio 8, sabe? Sempre dava
merda. Mas não consegue, né?
Aí a menina ali, tem uma feira de ciências pra fazer o quê? Uma máquina do tempo.
Exatamente.
Eu vou fazer uma máquina do tempo.
Eu tô
cansado de 2023.
Eu vou... Qual é que é? O que que tu vai apresentar na feira de ciências? A gente não... Cara, não conseguia fazer uma maquete, não conseguia fazer nada. Era tudo... Nessas coisas era horroroso.
Nem pra fazer um negócio com massinha, com argila, tanto faz. Era um horror.
Não tinha um horror, não tenho talento pra esse tipo de coisa. E aí a guria vai lá e constrói a máquina do tempo.
Num parquinho,
exatamente. Aí a menina volta no tempo, acontece toda uma treta lá. Ela volta pro ano... Pro
mesmo período que tava acontecendo. Um pouquinho antes de acontecer as mortes.
Acontecer as mortes.
Tipo o Treinador do Futuro.
Mais ou menos. E aí ela faz várias... Na verdade, a grande parte das boas piadas do filme são ali nos anos 80.
Em função do roteiro.
Do roteiro,
O roteiro ele falha como filme, eu acho que ele
como
falha...
Como trama, né?
Como trama ele falha... Ele fala, tipo, várias vezes que ele se arrasta, ele se perde, ele fica meio confuso.
Isso.
Mas ele acerta na acidez.
Na acidez, sim.
Nos trocadilhos, nas piadinhas infames.
Muita. Tem trocadilho com a Volta de Volta para o Futuro.
Quando tem uma cena muito boa que ela explica que ela é do futuro.
Aham. Uh-huh.
E aí... e a inteligência artificial já acabou com você, já destruiu. Ah, não, o nosso maior problema agora são as dancinhas no TikTok.
Isso.
Aí a menina apavorada. Eles estão usando a dança contra você.
Não, e é isso que é engraçado. Uma TikToker, digamos assim, né? Em 87, cara. E ela quer corrigir. Tem,
então, não,
assim...
e tudo é rude, né?
Mas sim.
Bater na porta é rude, não.
Uh-huh.
Jogar lá, queimada lá, jogando a bola um no outro. É rude.
É rude.
Tudo errado, não.
Não, e o é engraçado assim também, por exemplo, ela chega num negócio lá onde tem um cara num parque de diversão. Aí ela tem que fazer toda uma treta, né? Ela tem que chegar toda... tem que fazer um negócio na máquina que ele tá arrumando.
E aí ela começa a contar toda uma história.
Ela cria toda uma história.
Porque é anos 80. E aí quando ela fala, eu sou dos não sei o quê...
Sou da prefeitura.
E ele, tá bom, toma.
Tá bom, e vaza. Daí ela, ué... Como assim? Ela criou todo um roteiro ali, uma história, né? E tem a da maconha também, que é muito engraçado.
Da,
né?
Maconha, ela consegue se fazer a matrícula dela na escola também, sem nenhum documento.
Nada.
E aí ela pergunta, mas vocês não vão pedir nenhum documento? Aqui não é o Fort Knox.
Tipo, cara, tem umas
vai pra aula, assim. Tipo.
Uh-huh, tá aqui, ó, teu primeiro período já é tal, vai.
Você é diferente, é que eu sou do Canadá.
É isso, ela é do Canadá. Ela falou, ela, da maconha foi muito boa, né? O pessoal viajando, todo mundo chapado, e aí ela pega assim, olha assim, isso aqui é maconha. Falou, putz, a maconha dos anos 80 é fodido. Aí ela fuma, não me lembro o que é, assim. E não dá nada, né? Todo mundo doidaço, ela não dá nada nela. Claro que agora em 2023 é legalizado lá nos Estados Unidos. Ela usa aqueles troços com fortíssimo, né? E aí, nos anos 80, aquela troço podre.
Não ia fazer efeito nenhum.
Não fez efeito nenhum, obviamente. Todo mundo doidaço, ela lá de cara e falando que... Cara, é muito engraçado. Mas enfim, ele não se leva a sério. É um filme terrível. Pra quem gosta de slasher... que não se leva a sério.
É, ele tentou a fórmula, por exemplo, a fórmula do Pânico. Pô, a gente já tá em 27 anos de Pânico, né?
Isso.
Então, assim, quando o Pânico reinventou o slasher nos anos 90, foi positivo.
Sim.
Porque já tava saturado nos anos 80, a gente teve toda aquela porrada de filme.
Uhum.
Só que eu não sei, há 27 anos depois, se essa fórmula funciona pra outra coisa, a não ser um filme terrível.
É, terrível.
Porque se o filme se levasse um pouquinho mais a sério...
Já não.
Mas tem uma coisa que me incomodou um pouco no filme.
O quê?
É aquela velha função de colocar referência por referência, igual o Pânico tá fazendo.
Entendi.
Tem muita cena, por exemplo, ela tá caminhando na rua ali, inclusive a cidade parece Random Field do Haaland.
Uhum. É verdade.
E aí ela fica imitando uma Laurie Strode ali, que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa, mas nunca acontece.
Não, né? Acontece.
Tu tem alguma coisa, o problema paternal ali com o pai dela, que lembra um problema da Sidney?
E o pai dela é o ator, aquele, o... Como é que é o nome daquele cara? Eu sempre esqueço,
ele sempre
velho.
Acima de... Agora, cara, tu imagina que ele começou fazendo Os Imperdoáveis com o Clint, né?
E isso,
e depois, era uma... e depois disso foi só filme, tipo... Eu nunca lembro o nome dele, cara.
Eu vou pegar aqui, porque você vai saber quem é. Eu até posso botar na tela agora com a tecnologia aqui, né?
Aqui, ó.
Ah, tá ali, ó. É, como... Ai, filha da puta. Puta, parece o Lake Mungo. Mas é Lost.
Lake Mungo. Sei lá como é que fala essa
porra. Pera aí, vamos, não sei como é que fala. Mas eu vou botar aqui, você vai saber quem é. Quer ver? Olha só. É, o cara que fez o eu sei que vocês fizeram no ano passado, não.
Todo mundo em Pânico 2. Todo mundo em Pânico.
Deixa eu botar aqui pra galera. Ó. Olha só, deixa eu ver, galera. Como é que eu faço isso? Tem que mostrar pra não cuidar. Por que eu vou mostrar aqui, tá? Ó. Aê, abriu, olha aí. Agora você tá vendo. Esse aí, você sabe quem é, obviamente, né? Vocês sabem quem é esse ator aqui. Já fez muita coisa, comédia, não, já fez...
Ele tá sempre igual em tudo que é filme.
Tá sempre igual.
Ele interpreta ele mesmo.
Exatamente. E aí ele tá bem no filme, ele tá muito bem. Tá engraçado, o personagem dele é legal também, assim.
É, mas é porque eu acho que é o terreno dele.
É o terreno dele ali.
Mas aí que eu tô te falando, então tu tem essa questão também da... Tu tem a questão de imitar um pouco o Haaland, tu tem a questão paternal ali, que lembra um pouco da Sidney Prescott, do Pânico.
Do Pânico, sim.
Então tu tem um mix de referências que estão só jogados.
Sim.
Só tá pra tapar furo de roteiro exatamente ali.
Uhum.
Pra, tu vê que tem várias cenas que não tinha o que escrever. Ah, tá andando na rua. E aí tem aquela cena que lembra uma perseguição, mas não é a perseguição, é ela... Aí lá no fundo aparece o assassino.
Isso, lá no fundo aparece. Mas enfim, eu indico pra galera ver, principalmente pra quem quer só ver um filme divertido, sabe?
Terrorzinho, vale a pena.
Rir, dar risada é bom.
Porque eu não dormi assistindo esse filme.
Não.
Mas os outros dois a seguir...
Eu também.
São extremamente perigosos para o sono.
Pra dormir. Qual tu quer falar primeiro? Da desgraça.
Bugman. Eu vou deixar O Cemitério Maldito pro final, porque eu não quero estragar minha vibe agora.
É, né? Então é Bugman.
Bugman. Aí eu já vou chegar dando um punch aqui.
Ah.
Esse filme ficou 50 anos numa gaveta.
É um conto do Stephen King, né?
É um conto do Stephen King que foi publicado pela primeira vez em 73.
Meu Deus.
Um pequeno conto.
Ano do Exorcista, 50 anos.
Pequeníssimo, o mesmo ano do Homem de Palha também.
Também, verdade.
Um pequeníssimo conto.
Pequeno, muito pequeno.
Pequeno, que ficou engavetado por 50 anos. Será que não era melhor ele ter continuado lá por mais 50 anos?
Exatamente, né? Não ter aberto aquela gaveta, né? Só porque, assim... Eu não sei, eu não li o conto, mas o filme, que coisa bem mas genérica. Mas
aí que tá o problema do filme, que me pega, por exemplo, pra gente dar um... Tentar atualizar a história,
uhum.
Pra trazer pra 2023, apesar de não ter tanta tecnologia envolvida, tentaram atualizar ele.
Sim.
Tentaram colocar... Ele poderia se passar em qualquer ano, na verdade.
Com certeza,
qualquer.
Sim.
Mas deixaram ele pra ser contemporâneo. Não funcionou pra mim.
Não.
Ele até tem... Vou te falar uma coisa, a trilha sonora dele me agradou. Ele tem alguns momentos ali que a trilha sonora eu acho que até foi bem-vinda,
uhum.
Pra um filme que não sabe o que, ao que tá servindo, sabe?
Uhum.
Rob Savage, esse diretor, quando foi anunciado que era ele, eu fiquei com o pé muito atrás. Por quê?
Ele só fez found footage até agora, né?
Ele é fascinado por do found footage.
E outra, do found footage que ele fez um bom e um outro muito merda.
Dashcan.
Bah, que filme horroroso.
Eu acho que Dashcan, a gente já falou sobre isso, eu acho que foi um dos piores found footage já feitos na história.
É horroroso, eu odeio esse filme.
Tudo errado, tá tudo errado no filme.
Não, mas eu tenho ódio, sabe o que é ódio? Eu aqui, ó, a minha veia aqui do lado, ó. Cara, eu tenho ódio com esse filme. Eu tenho vontade de que... Se eu tivesse um DVD dele, é que eu quebrava.
Filme, é um filme que tu não precisa reassistir, nem assistir a primeira vez.
Eu tenho ódio por poucas coisas assim, desse jeito. Eu odeio esse filme, cara, odeio. Eu tenho a minha vontade de... Era de quebrar tudo na minha volta quando eu vi esse filme.
É péssimo. Só podia ser filme lá da Tum Tum mesmo.
Não, tá louco.
Só podia.
Não, Deus
me livre. Mas quando anunciaram que era ele, eu já fiquei assim, tipo, eita.
Sim, sim, sim.
Mas é aquela coisa, vá que uma hora o cara consiga dar uma dentro, tá com recurso. Tá,
agora recurso, porque nunca trabalhou com recurso,
tá, né? Com uma boa câmera, não vai precisar mais sair correndo.
Correndo no meio do mato.
Com mato, aquela coisa.
É.
E tu vê só, com todo o recurso que deram pra ele.
Não consegue, né, Moisés? Não conseguiu. Mas Moisés!
A ideia eu acho maravilhosa, pra gente não ficar só falando coisa ruim. Eu acho que a ideia é muito boa. A ideia do conto...
A Sophie Thatcher, atriz de Yellow Jackets, muito boa, eu gosto dela. Apesar de que aqui ela tá meio... Como é que eu vou te falar assim? Ela tá meio apagada, assim, sabe? Não sei se era pra ser a personagem dela.
O personagem dela, pode
mas,
ser.
Mas eu adoro ela, assim.
Ela tá bem, Yellow Jackets.
Ela é muito boa atriz.
Acho que o personagem dela também era um personagem mais traumatizado.
É, então, isso.
Então, assim, a gente já viu coisas parecidas no Babadook, lá, o Babadook. A gente já viu... inúmeros filmes genéricos que tratam o luto, tratam a perda dessa...
Mas a diferença do luto do Babadook, perto desse aqui?
Esse é tudo muito... É muito recente. A mãe dela morreu há um mês.
Uhum.
O pai já tá, tipo, não quer falar sobre o assunto e não derrama uma lágrima nunca, sabe? Uhum. Tá bem ali, tipo, tá, ele não tá... Acho que a questão da aceitação e tudo mais.
Sim.
Mas tinha muita coisa pra ser trabalhada nas filhas, nas crianças.
Sim, sim.
Na criança, na adolescente, no pai.
Uhum.
Aí entra o... Um terceiro, quarta pessoa que entra pra fazer um... Não dá pra dar spoiler,
mas...
Que ficou bem...
Nada a ver também.
Nada a ver.
Ele porque... tá ali só pra fazer um chamarisco de ator, viu?
De ator.
Eu, pra mim, é só isso.
O David Almaschan lá, que é o Bolinhas lá do...
Bolinha da DC, dos filmes.
Do Esquadrão Suicida agora.
Isso, isso.
Ele já tinha feito também o Batman lá, o Cavaleiro das Trevas.
Isso
lá,
que
ele
também.
O paranoico, o esquizofrênico. Eu gostei. Uhum.
Eu gosto também. A gente já falou diversas...
Ele tem uma expressão...
Tem. A gente já falou dele seguido aqui também agora nos últimos...
A gente já falou nos últimos episódios. É. Né? Ele tem uma expressão que... Eu queria ver melhor ele no filme.
Eu também. Pai, ele vem só pra fazer a participação ali, né? Pra fazer uma ponte.
Tem um toque aqui.
É.
Mas eu acho que ele tá bem.
Ele tá.
O personagem dele é outra história.
Sim, sim.
Mas então assim, a gente tem um filme com um potencial muito grande. E isso é a minha frustração. Ele tem um potencial muito grande.
Tem.
Mas que ele se sustenta apenas em jumpscare.
Uhum, é isso, sim.
Ele ficou fazendo a mesma fórmula do Sobrenatural, né?
Uhum.
Sustinho. O drama familiar, a mesma coisa que o Sobrenatural fez, por exemplo.
Por isso que eu falei que é genérico. Tudo isso a gente já viu. Não tem nada de novo nesse filme.
É que nem a história, não sei o quê, estão no carro ali, tem um momento de alegria, o pai não sabe o que fazer, a menina fala, a mamãe saberia o que fazer.
Uhum.
Aí fica ali,
velho.
Aí já se olham, aí fica aquele drama familiar.
Eu já vi isso aí 330 vezes no cinema.
A gente já viu inúmeras vezes isso, sabe?
Porra, velho. Sabe, é isso que me cansa, sabe, em algumas coisas. São filmes genéricos que a gente... É um monte de coisa que a gente já viu, que a gente já tá cansado de ver. Porque esse ano a gente já teve em Sobrenatural, Porta Vermelha. E aí esse aqui traz as mesmas coisas, drama familiar.
Mesma coisa.
É, susto barato. Cara, tem uma cena até... Tu não vai... Eu não sei se tu vai lembrar. Mas é uma cena de um sonho. Que ela é tão mal feita...
Porque se passa durante o dia.
Não, e outra, é uma sequência muito grande de acontecimentos.
Pra dar em nada.
E tu não sabe se aquele sonho
era real.
Que ela teve. Não, é assim, é porque acontece. Geralmente quando a pessoa sonha, é uma coisa assim, um tempo curto, digamos assim. Só que ali tem por exemplo, a amiga que pega ela, que leva numa casa, que fala com uma pessoa, que, cara, acontece muita coisa.
Mas depois...
Aí daqui a pouco ela tá sonhando. Mas o que depois, que ela tá sonhando?
Mas depois não tá sonhando mais. Aí que tá
aí que tá o furo. Não tem uma conexão, sabe, desse sonho que ela teve.
Outra coisa.
Só jogaram ali, sabe?
Só jogaram, pra depois encaixar como se não fosse um sonho.
Isso!
Tá, sabe, ele tá deslocado.
A forma que foi feita é muito horrorosa.
E aí tu tem uma questão, por exemplo, isso a gente já viu, por exemplo, no quando as luzes se apagam, no curta.
Sim, sim.
Tá, o Bugman ali, o Bicho Papão, que eu acho que deveria chegar no Brasil com o nome de O Bicho Papão mesmo. E pronto, eu acho que teria sido mais atrativo...
Uhum.
Em termos de nome.
Uhum.
Apesar do nosso Bugman favorito ser o Michael Myers, mas tudo bem.
Uhum.
Ele ataca onde? Na porra do escuro.
Isso.
Então eles já estão ali, o filme tá encaminhado, todo mundo já sabe ali que o Bugman só pega teu pezinho no escuro. E o que que eles fazem? Assistem TV no escuro.
Uhum.
Vai dar rolê embaixo de ponte no escuro.
No escuro.
Vai no porão à noite.
Claro, você não leva uma lanterna.
Aí a lâmpada não funciona. Ela entra mesmo assim, sabendo que tem um. Porque aí ela já sabe que é real.
Uhum.
Não é no começo que é uma introdução à criatura.
Não, e outra, todo mundo sabe que é real. Porque ali no nome do filme diz: o Bugman, o seu não sei o que é real.
Seu medo
é real, uma coisa assim. E aí já matou ali, né?
E outra coisa. A criaturinha tem um poder ali do Goku, ali, do Dragon Ball. O teletransporte.
Aham. Uhum. Ele bota o dedinho aqui, ó.
E vai, tu vê que ele aterroriza vários lugares no escurinho ao mesmo tempo.
Sim.
Independente, tá o pai na casa, tá a filha andando embaixo de uma ponte, uhum, tá a outra mulher andando lá com uma 12 na mão, dando uma de... Foi melhor do que a Nancy, que a
Sally.
A Sally do...
Muito melhor.
Massacre Serra Elétrica.
Não, a Sally só fez...
Essa daí teria matado o Leatherface.
Oi?
Essa daí teria matado o Leatherface.
Tá, teria, mas teria matado, certamente. Se não matou...
Porque ela tava lutando contra uma criatura sobrenatural com uma 12.
Sim, sim. Como é que... Será que era uma 12 e tinha umas balas diferenciadas?
Tipo sobrenatural que ia bala de sal dentro com ferro? Não explicou.
Não explicou. Roteiro.
Quando vê, era um cartucho especial, né?
É, pode ser.
Pra matar bicho papão.
Pra matar macho papão. Mas enfim...
Macho papão. É bicho papão.
Eu falei macho papão.
Eu acho que sou macho papão.
Eu falei. Bem, mas então tamo mal. Mas enfim, Dambroas, não recomendo pra galera, recomendo. Na verdade, a gente sempre recomenda, né?
Pra dormir, eu dormi várias vezes nesse filme, achei extremamente bom pra dormir.
Aham, concordo.
Tu dorme, tu acorda e o filme não termina, é demorado. É por isso que o Stephen King fez um conto, não um livro.
Não um livro. Não, e olha só, eu vou te confessar. Hoje a gente já falou aqui, né? A gente foi, bebeu ontem, saiu, era até verdade, era coisa de trabalho que a gente tava, né? Mas bebemos.
Exatamente, né? Socializar, às vezes, também é um trabalho.
E aí, o que acontece? É, chegamos tarde e tudo mais, levantamos cedo. Aí eu falei, quer saber? Chegamos em casa ali 11 e pouco da manhã, né? 11 e pouco da manhã, dormimos pouco. Aí eu falei, quer saber? Agora eu vou tomar meu café da manhã.
E agora vai.
E vou terminar de ver Bugman.
11 horas da manhã, eu fui fazer uma massa. Com uma cara ali.
Não aguentava de fome.
Eu tava com muita fome. Não comia nada desde ontem, cara.
Eu comprei um cachorro quente horroroso de manhã, que era meu café da manhã, de tanto mal que a gente tava. Aí eu pensei, agora eu vou comer o cachorro quente, fazer um cafezinho preto e vou 11 da manhã, né?
Agora vai.
E vou olhar o filme. 11h31 tava dormindo. Não é possível. Dambroas, o pessoal tá falando macho papão. Adora esse filme. O pessoal aqui no chat.
Tu vê que tá sempre no teu subconsciente, né?
O macho papão.
O macho papão nunca sai.
Adoro. Esse, eu apago a luz. Eu faço, vem macho papão. Me pega. Me chama de parede descascada e me dá uma pintada. Adoro. Maravilhoso. Adoro macho papão. Falar nisso, Dambroas, cadê a cerveja? Eu vim aqui pra tomar cerveja aqui. Hoje.
Eu ainda tenho, mas tu bebeu muita cerveja.
Vocês
ontem?
Saíram ontem e não me convidaram. Vocês têm vergonha de mim. Eu fiquei aqui em casa, razão? Sozinho, na casa do Luiz.
Por que será?
Isso é um absurdo.
No escuro,
esperando o macho papão.
E ele não veio.
Apaguei a luz e fiquei esperando o macho papão. Isso é um absurdo. E agora eu tô afim de beber e você acabou a minha cerveja.
Acabou.
Aqui.
É, mas aí também, talvez... Ficar uns minutinhos sem beber, talvez te ajude.
Vamos fazer o seguinte, vamos ler aqui os comentários da galera
vai
um
lá,
pouquinho.
Vai servir tua cerveja enquanto eu leio.
Vamos lá, tu quer.
Deixa eu ver onde é que tá aqui no meu celular aqui.
Tu quer pegar ali pra nós rapidinho? Que eu já tô aberto, olha, eu vou lendo aqui.
666 seguidores. Agora quem tem medo decola.
Agora vai.
Isso aqui era tudo que a gente precisava.
Exatamente.
Vai. Olha aí, hoje tem bastante comentário, né?
Tem.
Que loucura.
Não quer pegar uma cerveja que eu vou lendo ali enquanto
sim,
isso?
Sim, senhora, eu volto.
Isso, que aí eu vou abrindo aqui e a gente vai lendo aqui. Depois daqui, ó. Boa noite a todos. Quem mandou aqui? O Siu. Siu mandou aqui. Boa noite a todos. Belo trabalho. Rapazes, estou revendo vários filmes. Trash, indicação de vocês. Acabei de ver A Repossuída. É isso, nota 6. Vocês... Oi? Pois eu não me lembro também. Não é possuída, será? Possuídas é das lobisomem? Eu acho que é. O Nuno Logueira mandou aqui, ó. Tô no Belmonte Leblon. Vim aqui só pra curtir a live pra vocês não pararem de reclamar. Ah, mas a gente já parou de reclamar já faz muitos anos. Muitos anos. Não, a gente não parou. Enfim, vamos ver mais aqui o que tem. O Sil mandou de novo. Halloween 36, o filme e o mesmo... Mas o final, diferente, não aguentamos mais. Chega, isso é verdade, mas não aguento mais Halloween. O Robland também, nosso apoiador, que também tem prioridade aqui, hein? O Robland também, nosso apoiador, tem prioridade. Uma notícia quente dessa queima igual o fogo do inferno. Halloween Ends poderia ser um end mesmo. Viu, Dambroas? A gente tá falando de Halloween Ends, né? É. Coisas que não aguentamos mais. Taxas e impostos, coxinha vezes mortadela. Filmes de heróis e Halloween. Chega, isso é verdade. O Leandro mandou lá, vai ter spoiler, não, isso eu já respondi. Mas voltando aqui, esse Bingo Macabro, eu acho que é uma coleção de filmes que tem na Amazon, que nenhum presta.
Ele foi lançado com outros três filmes que eu falei, né, em 2021, né?
Ei, barbaridade. Bruno tá ativando o gatilho do Leila. Felipe, nosso apoiador também, Dr. Felipe, também tá na live, tem prioridade aqui, Dr. Felipe tem prioridade. O Sick Shark Dope.
Que nome maravilhoso.
Boa noite, pessoal. O VHS 88 mostra que a franquia tem muito potencial. É verdade, tem mesmo. É uma franquia muito boa, que a gente gosta muito. Hellraiser.
Agora, aproveitando, só pra dar uma deixa do VHS, eu queria que parasse de ser 85, 94.
Faz só o VHS, agora parou no
Apocalipse.
É, Apocalipse. Porque ele não. É que teve o primeiro, o segundo, depois não numeraram mais, né? Depois o 3 era viral, né?
Viral. E aí agora ficou ano.
É.
Taxi 3 tá bom.
Tá bom, agora muda, né? Um pouco.
Agora
né?
Muda, vamos fazer outra coisa.
Uhum. O nosso parceiro Leandro Novo aqui comentou. Do Hellraiser antigo, eu acho válido do 1 ao 4. É o que a gente sempre indica, do 1 ao 4. O 4 viaja um pouquinho ali, vai da França e ao espaço. A gente
já falou, depois já era, cara.
E depois
já era.
Dá uma parada. Que mais aqui? Puta que pariu. A Final Girl do Hellraiser 3 é gato demais, o Leandro mandou aqui. Que mais aqui? Deixa eu ver aqui. O curta da Gigi tem uma ideia muito boa mesmo, do VHS.
Do VHS?
É, e tem mesmo.
Meet Clan.
Minha esposa descobriu onde eu falo adoro quando vocês... Quando eu estou nas servas. É que aqui tá meio ruim de ver, galera, não sou analfabeta. É que tá meio ruim de ver aqui, porque a tela fica preta aqui pra nós.
Mas eu também tenho uma porra de um gatilho, né? Porque do nada eu tô conversando e eu falo, tipo, muito chique.
Muito chique.
Muito chique.
Isso é verdade.
Do nada eu falo isso.
Devíamos invocar o Neyla. Um beijo, Leandro. Um beijo pra você. O Leandro é vocalista, né? Sabe que eu tinha tara uma época pro vocalista. Né? Parei com essa tara em 1993. Até 93 eu tinha tara com vocalista. Que bom,
você te livrou aí. É. Tá com sorte, Leandro.
ai, esperava muito... que mais aqui? O Ingles mandou mal. Esperava muito por causa do ano mítico. Talvez não me lembro qual que a gente tava falando aqui. Mas enfim, tá aí. A gente falou que o Victor falou que vai assistir VHS amanhã.
Olha que o Bruno Gomes colocou: fiz minha noiva ser a inscrita 666 no dia de Nossa Senhora. Serei amaldiçoado?
Não.
Será abençoado.
Vai ser abençoado. Abençoado. E quando a gente tiver...
Papai do chão vai te dar tudo em dobro.
É, quando a gente tiver muito bem, assim, aqui ganhando muito dinheiro, a gente manda um presente pra ele. Um boné, do quem tem medo.
Um boné,
porque isso é o 666. Eu vi ontem 16 facadas, gostei, achei fofinho, despretensioso, como vocês disseram. A Mari lá do Rio de Janeiro.
Olha aí, ó.
É isso aí mesmo, sabe? É pra se divertir, sabe? Pra ti não precisar pensar em nada. É da play e rir. E se divertir, ver um sangue, ver uma facada e se divertir vendo sangue, dando facada.
Quer se divertir, pode colocar o 16 facadas. Mas aí não coloca o bugman.
Não coloca o bugman. Muito chique é gatilho do Neyla. Isso é verdade também, muito chique.
Isso aí, te falei.
Eu já falei, Café de la Musique, eu ia muito, é tudo muito, muito chique. Adoro o Café de la Musique, acabou, não tem mais.
Por que será, né?
Não tem mais o Café de la Musique.
Olha aí, o Sick Shark Dove colocou VHS, Inferno na Terra, tipo Hellraiser.
Hellraiser, é verdade, Inferno na Terra.
Inferno na Terra.
Fala aí, Inferno na Terra, vamos pra aí, pro Inferno na Terra, que é esse filme chamado Cemitério Maldito, A Origem ou...
Bloodlines.
Pet Cemetery, Bloodlines.
Sabe qual é o Pet Cemetery que eu gosto depois do original?
Eu gosto. Sei.
Do Ramones.
Do Ramones, que tem a trilha sonora,
do primeiro filme.
É, como é que é mesmo que fala? Eu não quero ser enterrado num cemitério de animais. É isso aí, né? Mas, D'Ambros, eu só queria falar uma coisa.
Faça um desabafo.
Talvez seja. É porque assim, a gente tem vários filmes ruins esse ano, né?
E não são poucos.
Não são poucos, diversos. Mas.
É o Inferno na Terra, talvez seja 2023 o ano.
O pessoal com mais má vontade de trabalhar na história do cinema de 2023 tá nesse filme aqui.
Tá nesse filme.
Que galerinha que tá no piloto automático ali.
Eu acho que não tá. Eu acho que a galera já sabia, tipo.
Que ia ser uma bosta.
Imagina, né? Tem uma galera que eu sei que curte o filme de 2019. E tudo bem, introduziu o Cemitério Maldito para uma nova geração.
Sim.
Atualizou, tem o Jason Clarke, que eu acho ele um ator maravilhoso.
A gente adora ele,
eu
né?
Eu adoro o Jason Clarke, um cara que começou a carreira tardia, sabe?
Sim,
e fez uma porrada de filme nos últimos 15 anos.
A gente falou no Diabo de Cada Dia.
Exatamente, tipo, Lawless, Os Infratores também, eu gosto dele.
Uhum.
E ele fez uma porrada de filme. Não salvou, pra mim, o Cemitério Maldito de 2019.
Uhum.
Aí, essa mesma galera, olha que louco. Produtora, roteirista, eles pensaram: vamos fazer uma história de origem que ninguém pediu.
Ninguém pediu.
E vamos jogar em 2023, porque tanto faz.
Sim.
Já sabiam que talvez não fosse grande coisa, vou jogar um direto pra um streamingzinho. É aquela velha história, né? Antigamente, quando o filme era ruim ou que não ia ter potencial...
Ia pra VHS, né?
VHS, ou ia pra DVD. DVD que foi, tipo, recebeu muita porcaria, é, realmente, DVD. Ali no começo dos 2000.
Também.
Agora, vão lançar ali, num streaming, salve quem puder. Vamos ajustar aqui umas coisinhas que ninguém quer saber. Vamos colocar numa historinha medíocre.
Pois tosse. É. Olha, mas só, isso que eu tava pensando, tu falou uma coisa que eu tava pensando isso hoje. Pô, tu pega o Ninguém Vai Te Salvar, tá? E aí tu pega o Cemitério Maldito, os dois pro streaming, tá? Não que eu tô falando que o Ninguém Vai Te Salvar, eu gostei muito, né? Enfim, mas o que que eu falo? Quando tu sabe que o teu filme vai pra stream, cara, tu não precisa, não é cinema, tu não vai ganhar, tu não tem bilheteria com isso. Então tu pode dar uma viajada, cara, tu pode dar uma... Pode ser, vou de repente vou dar uma usada aqui, sabe? Vou usar um pouquinho aqui.
Até porque o público não vai ser aquela coisa de restrição, não vai
não
ter
aquela
molecada pra entrar no cinema.
Não vai ter, tu não. Tô preocupado com dinheiro. Porque ali, né, no cinema, a gente sabe, né?
Pô, claro, recebeu classificação R pra adulto, ferrou.
Ferrou, né? Então já vai diminuir a tua bilheteria e tal. Então, como vai pra streaming? Cara, ousa, velho. Tu sabe que teu filme vai pra streaming. Cara, tenta fazer algo diferente. Tenta, sabe, fazer algo que realmente vai fazer diferença.
Vai chamar atenção.
Vai chamar atenção. Que vai... Não, meu. É um filme genérico, é um filme bosta, é um filme que... desculpa, não sei se pra quem gosta, pra quem viu, tá tudo certo, pra quem gostou. Não é que é um bosta, assim, é que eu fiquei puto, mas ele é mediano, medíocre pra ruim. Muito medíocre pra ruim. Pra ruim, tá? Medíocre pra ruim.
O elenco é legal.
Mas tá mal. Aquele guri que faz o Judge, né? Judge, que é o velho lá, né?
O velho.
Aquele guri, eu não sei se ele é um péssimo ator. Mas aqui nesse filme, ele tá horroroso.
Mas o personagem do Dan ali, do Henry Thomas, o nosso eterno Elliot,
claro.
Do ET, que faz todos os filmes e séries, as séries principalmente do Flanagan.
Do Flanagan,
que a gente,
né,
vai falar depois. Ele tá
na casa Usher,
na,
né?
Na casa Usher,
tá
na o casa Frederick, Usher, né? É. Nem ele tá ali, tipo, vou fazer aqui, vou ganhar meu troquinho e vou embora.
Até ele tá no piloto automático.
Até ele.
O cara do Arquivo X. Tem uma hora que tem um diálogo.
Sim.
Tem uma hora que tem um diálogo entre os dois. Que, meu, é um... Tu olha aquilo, tu não acredita que são dois atores bons.
Ele já trabalhou, tipo, no Arquivo X que tinha... Tá, tudo bem. Aquela pegada fantasiosa, mas era...
Mas ele era um bom ator.
Bom ator.
Sim, foi
entregado. E depois ele fez Californication, ele fez alguns filmes, tipo, mais besterol. E ele era divertido de ver ele.
Sim, sim.
Ele tava tranquilo, ele tava à vontade.
Aqui
ele tava, tipo, mau gosto, tipo, vou ter que trabalhar. Sabe aquele dia que tu acorda e não quer trabalhar?
Não, e assim, é quase tu tá. Eles estão com uma vontade, praticamente estão lendo o roteiro.
Outra coisa que me pegou: a direção. Tem um ângulo de câmera, eu não sei. Tu já viu aqueles vídeos da NASA quando estão mostrando, tipo, a Curiosity lá em Marte? Que a câmera vai indo assim, devagarinho. Será que a diretora não tava fazendo a gravação desse filme lá de outro planeta? Pode. Remotamente. E não dava tempo de ela acompanhar o plano de sequência.
Acompanhar o plano não dava, né? Pode ser. Aí o Wi-Fi
porque,
não tava pegando
eu
direito.
Eu acho que ela não entende terror. Ou ela se assusta muito fácil. Talvez ela se assuste muito fácil.
Pode ser.
E aí isso aqui vai ser totalmente tenebroso. Eu fiquei olhando assim, tipo, não.
E é um... Ou se eu não me engano, é a primeira direção dela. O sobrenome dela até é Beer. Cerveja.
É
beer, né? Cerveja, né?
Grande sobrenome.
Grande sobrenome, mas ainda precisa melhorar aí na direção.
Na direção.
É.
E outra coisa, ainda bem que a gente amarrou as pontas, né? Porque eu tava curioso, até tu falou. Era um filme de origem.
Isso, de origem.
69.
Isso.
Será que ele ia ser um filme de origem do original? Porque aí o velho Judy, velho.
Ali ele fumou, né?
Porque aí, Pedras no Caminho, ele teria que ter fumado todas.
Fumou todas.
Mas não, ele é um filme de origem, um filme de 2019.
Ele tá que nem aquele cara lá, o que ficava na frente da casa fumando, bebendo o dia todo, né? Que eu contei da história,
23
né?
anos, já parecia ter 90.
Que a mulher, a vizinha nova, perguntou pra ele por que ele fazia, que ele parecia um senhor que tinha uma pele muito boa. Daí ele falava, fumo 4 carteiras de Marlboro vermelho por dia e tomo 2 garrafas de uísque. Olha lá, mas não é possível. Mas como é que pode isso? Que idade de sorteio?
Eu tenho 27.
27 aninhos.
Eu tenho 27.
Outra coisa.
Que horror.
Tudo bem, eu gostei. Um ponto positivo que eu gostei. Vou defender um pedacinho.
Mas daí, voltando só antes pra gente finalizar isso que tu falou. E ele é uma prequel do remake, então, né?
Ele é um prequel do remake.
Do remake, não prequel do original.
Que foi exatamente. A galera desse filme amarrou o próprio filme de 2019.
Isso.
E que é a mesma galera que eles pensaram, vamos amarrar isso aí.
Isso, foi isso aí.
Vamos amarrar.
Só pra te interromper pra
pior de tudo, se eles quiserem, pior de tudo, se eles quiserem fazer uma sequência do de 2019, nessa mesma vibe.
Não, tá louco.
Mas assim, vamos falar assim, vamos pra resumir. Já que eles quiseram fazer esse filme.
Sim.
Tá, então vamos colocar a ambientação ali em 1674, o começo, os brancos chegaram, profanaram o solo, aquela coisa toda. Seria legal? Seria.
Uhum,
já que fizeram.
Sim.
Se fosse bem feito.
Sim.
Aí eles dão um toque meio boi e tocam ali pra 1969. pro velho Judy ser sussurrado, um negocinho, tipo... Sussurrado. Não, e assim, ele não saiu. Imagina que esse espírito era maligno, mas nem tanto, né?
Aham, aham. Demorou
20 anos aí.
20 anos. Mais, talvez.
Ou talvez uma vida inteira.
Não, 20
agora,
anos no
original.
No original.
Uma vida agora.
Uma vida agora, né?
Nem se fez esse cálculo, sei lá, 60 anos.
Aí ninguém nunca foi morar lá novo, ou ninguém nunca morreu, ou ninguém nunca nada.
Não, e o velho ficou todo esse tempo ali. Era jovem, era adulto, e ele não ficou sussurrando nada por aí, talvez.
Tipo, nunca.
Ele foi sussurrar só depois do atropelamento. Mas que espíritozinho fraquinho.
Lazarento, né?
Tu vê a diferença, tu pega Constantino de 2005 ali, que tem o Baltazar, o demônio, ele dá uma sussurradinha ali e fodeu, velho.
Sim, sim.
Aquilo ali é maligno, entendeu?
Com certeza.
Ali tu vê que o mal é poderoso. Aqui o mal é tipo, tá cambaleando, tá fraquinho.
Tá mal. É o mal do Michael Myers lá no Reno Endes, né?
Ele tá fraquinho.
Tá fraco,
não,
tá fraco.
Não tem força mais.
Não consegue.
Mas demorou, tu vê que demorou uma vida pra conseguirem outra vida em troca, né?
Mas assim, aí isso que eu fico... Ai, porque tem coisas que vão amarrar.
Eu vi críticas maravilhosas.
Que coisa,
eu vi críticas maravilhosas.
Tu viu?
Falando, é claro, justamente. Não vou falar nada aí da...
Do ovo frito?
Não, deu outros sites aí.
É?
Que agora amarrou a história. Como? Se alguém algum dia perdeu o sono, né? Como? Porque será que o velho de hoje ele era maligno?
Quem que queria que essa resposta, na verdade?
Ninguém queria saber.
Ninguém
queria saber a história dessa porra, funcionou antes de eu, sabe?
Sim, cara, eu não quero saber se o velho...
Ninguém quer saber a história do David Gordon Green com um exorcista.
Uh-huh,
ninguém quer saber, até porque o David Gordon Green precisa ser possuído por um bom diretor. Falta pro David Gordon Green ele ser possuído ali.
Por um bom diretor.
Um bom diretor.
Podia vir o Alfred de TikTok aí possuir ele.
Possuir o David Gordon Green pra ele ter um momento de inspiração na carreira dele no cinema de terror aí, entendeu?
É verdade.
Falta isso.
Não, agora até o Ingo nos mandou ali o negócio do Endigo. E tem, e metem essa ainda querendo, né?
Não, mas o Endigo ele é citado, Ingo. O Endigo eles já citam ele no 2019. Tu vê que eles deviam estar tudo drogado, esse
claro.
Pessoal. Pensou, já que a gente citou o Endigo no nosso próprio filme.
Vamos meter agora.
Vamos meter outro filme. Sabe onde é que eu gosto de ver o Endigo?
Ah.
No segundo episódio do Sobrenatural, lá em 2005.
Verdade, né? O segundo episódio.
O primeiro é a Noiva de Branco, o segundo é o Endigo. Aí o Endigo também.
Eu vi porque tu me falou na época, depois eu nunca mais consegui acompanhar.
Tem um outro filme também que se chama Mortos de Fome, que é sobre... de certa forma é um mendigo também, porque ele fica canibal ali e tudo mais.
Mortos de fome. Não, é um mendigo que aí tá com fome.
Não,
é um
mendigo.
O mendigo que tá com fome.
Mortos de fome.
Que nem um amigo meu, né? Mal, um amigo meu, filho da puta, né? Isso aí. Não fazem isso, pessoal. Não fazem isso de jeito nenhum. Ele falou que ele tirou, pegou tomou uma velha barreiro, né? A famosa velha barreiro. Aí terminou de tomar, quebrou a tampinha ali, botou biotônico fotora dentro, tampou e deu pro mendigo. Falou que era um presente pra te tomar uma cachaçinha. Mas o mendigo deu um golaço, era biotônico fotora. E o cara é morador de rua, papai. Daí abriu
apetite
do homem, cara. Isso não se faz, velho.
Com que tipo de gente tu anda, eu não sei.
Não,
sabe? Isso é extremamente perigoso.
Não façam isso, pessoal. Deus o livre. Sério, eu repreendi na hora, né? Não é mais meu amigo, obviamente, né?
O Inus colocou aqui, Morte e Fome e o Espírito Obscuro. O Espírito Obscuro que é o do doutor.
Deu 2 anos atrás, eu acho, né?
2 anos atrás.
É, 2021,
boa,
eu acho.
Hein?
Né?
Boa, bem lembrado.
Verdade, verdade. Mas enfim, não precisava. Pra quê?
Passou.
Pra quê?
Vai agradar alguém? Sempre agrada.
Sempre agrada.
Você vai gostar em casa, você gostou? Parabéns, tá de bom.
Tá.
É isso que a gente sempre fala.
O importante é a pessoa gostar, né?
Não, é importante assistir. Vai, assiste.
Claro.
Porque às vezes pode ter algum tipo de validação pra uma pessoa. Não funciona pra ti, funciona pra mim, funciona pra outro. Tá tudo bem, entendeu? Tá de boa.
Filme bom, filme que a pessoa gosta. Que cada um gosta. Esse que é bom. Isso que é o que é legal.
É, velho, vai fazer um peixe, vai fazer... mas com que vinho? Eu tomo com o vinho que tu quiser, entendeu?
Claro.
É tinto, é branco, foda-se. É o teu paladar, entendeu?
Exatamente.
Quer tomar ali coca com vinho? Agora que eu tava voltando da viagem da que eu fiz...
Conta, D'Ambrosio.
Eu ensinei eu tava no banco ali, tava no assento voltando, e aí tinha um vinhozinho liberado ali, aquela... E aí o Geraldo viajou comigo, eu conheci ele na viagem, ele falou... vou tomar um vinho. Eu falei assim...
Não conheceu o drink requentado.
E eu falei assim, tu já ouviu falar de pé sujo? Não, nunca ouvi falar. Ele era refinado, né? Uma pessoa elegante, né? Eu falei assim, pede uma coca e pede um vinho tinto. E mistura no copo e pede gelo.
E aí?
Viemos viajando 14 horas de voo tomando o pé sujo. Ele enlouqueceu.
E ele descobriu um drink que a gente bebe há muitos anos, né? Mas é que as pessoas mais requintadas não vão fazer essa mistura.
Não vai fazer essa mistura.
Do vinho com a
misturar
coca.
Misturar um vinhozinho francês ali com a coquinha.
Se chama pé sujo. D'Ambrosio, me conta uma coisa. Tu foi pra esse lugar, né? Mas tu foi, eu vi no teu Instagram, no Histories, que tu foi no do Deus Mia, aquele, como é que é Mia? Tu me conta desse rapaz, desse Deus. É o deus do pau, né? Como é que é o deus pirocudo? Como me conta de deus esse?
Existe um deus egípcio, que é o deus do sexo, e ele tem uma perna só, e a outra...
É o quê?
É um obelisco.
Meu Deus, eu não acredito! Como é que é o nome dele?
Eu não vou lembrar, Deus Min, acho que é Min.
Min?
Eu não vou lembrar.
Meu Deus, adoro!
Eu posso te mostrar a foto, eu tirei várias fotos na frente do obelisco.
Eu virei agora padroeiro do Brasil, o Deus Min. Adoro!
Eu não vou lembrar sem esse nome, mas...
Maravilhoso. Madame Bros, eu quero te convidar pra uma próxima viagem, pra fazer comigo. Eu vou te levar pra me redimir de tudo que tu não gosta, do que eu fiz pra ti, que eu não sei o que é, mas eu tenho uma próxima viagem pra ti.
É?
É a Rota do Pau no Brasil. Nós vamos começar com pau fincado no Rio Grande do Sul. Começar por aqui pelo sul.
É, lá perto da cidade dos nossos pais, né?
Pau fincado. Aí tem... Depois nós vamos subindo. Ponta Grossa. Tem...
Rolândia.
Rolândia. Tem muitas. É a Rota do Pau. É maravilhoso. Eu vou te levar. São diversas cidades. Tem... Eu vou pegar a lista completa pra ti. Se tu quiser falar alguma coisa, eu vou pegando aqui.
Não. Eu não quero mais. Só quero que o velho vá embora.
Tem aqui, ó. Tem muita cidade gostosa.
Tem muita com pau no Brasil?
Muita. Tem várias. Deixa eu ver. Onde é que tá aqui? Perdi,
que
mas
bom,
eu...
Que bom que você se perdeu na sua própria loucura, hein?
Eu vou trazer o roteiro pra ti no próximo episódio.
Como é que é? Rota do quê?
Rota do Pau.
Rota do Pau do Brasil.
Exatamente, a Rota do Pau. Eu vou trazer no próximo episódio o roteiro completo pra ti.
Pode ir pro Panamá também, que existe...
Pau fincado, aqui achei, ó. Ilha da Pintada, Ponta Grossa, Rolândia, Praia do Pinto, Pintonópolis. Tem
um abraço,
o Pau d'Alho, Pau dos Ferros. O cacete, tem pau grande. Essa aí é a nossa Rota do Pau.
E tu pode terminar, saber onde, Neyla? No Panamá tem uma cidade chamada Boquete.
Boquete?
No Panamá.
Não sei se podia falar ao vivo isso.
Agora foi.
A gente vai aprender.
Mas é uma cidade do Panamá. Boquete, uma cidade do Panamá. Pode procurar.
E Boquete também não é um negócio que tem uma... Quando tu... Uma comida e tal, que tu... Não é um Boquete. Boquete,
mas quem nasce em Boquete no Panamá, o quê?
Deixa eu pensar...
É por isso que a nossa live não vai nunca pra frente.
Não vai,
né? Por isso que tem tanta censura nesse canal maravilhoso aqui.
Mas é isso, né? Mas
semana que vem?
Tu quer falar sobre...
A queda da Casa Usher.
A casa da queda Usher.
Não sei. A queda da Casa Usher do Mike Flanagan. A última... O último trabalho do Mike Flanagan pra Tundum lá, né?
Graças a Deus.
Até que enfim.
Graças a Deus.
Não, mas eu gosto dele.
Não, graças a Deus que ele vai parar de fazer.
Ainda bem que ele vai.
É.
E junto com ele vai acabar a tua assinatura.
Vai, não. Eu termino.
Mike Flanagan, tu termina a Casa Usher, termina a assinatura.
Eu tô cancelando várias coisas, né, Ambrose? Eu mudei minha consumismo absurdo, violento. Consumismo só com outras coisas. Mas eu cancelei.
Aí
já.
Tu vai pra aqueles serviços online, né? Sabe que hoje eu tenho aquele outro streaming que tem onde tá o Bugman.
Aham.
Mas tô tão acostumado no outro que eu tava lá passando trabalho, travando tudo.
Travando.
E travava tudo.
Aham.
Travava, nem pra frente. Aí depois eu fui colocar assim, pensei, tipo. Tu é burro, velho. Tu
tem um streaming ali.
Mas tu vê que a noite passada foi complicada. Hoje de manhã, por exemplo, quando eu voltei do que a gente foi lá na marcenaria, eu voltei, fiz o meu almoço 11 horas da manhã, que era o café da manhã.
Uhum.
Fui fazer a minha higiene bucal.
Uhum.
Escovei o dente, passei o fio dental. Quando serviu, peguei o enxaguante bucal, coloquei na tampinha, dosezinha, distraído.
Tomou.
Tomei.
Não era cachaça. Pô.
Era pra fazer um bochecho, mas aí já foi pra dentro. Mas que merda.
Ai, coisa boa, cara. O cara tá tão acostumado, né? A botar uma coisinha num copinho, pum, e... Ah, que loucura.
Você vê que agora também já foi pra dentro, então eu tô bem.
Não,
tô bem,
não,
curei.
Eu também.
Tô 100%.
4:30 da tarde eu tava 100%. Eu tava louco pra correr, assim, eu tava bem. Não, 4:30 não, 5:30. 5:30 tava 5, bem.
5 pras 8 agora,
acho. É, pode ser.
Na hora que eu te acordei.
Ai, que loucura.
Semana que vem, quer dar alerta de spoiler que vai ter semana que vem, ou não?
Não, vamos falar.
Eu achei que a galera já sabe, já se ligou, eu acho.
Pode ser, mas não vou falar.
Não sei se vai ser só isso também no episódio que vem, se a gente vai usar um único...
Depende.
Vamos ver como vai ser a semana, porque tem coisas acontecendo, hein?
Tem muita coisa acontecendo, muito lançamento, muita coisa vindo. Outubro, né? Outubro é uma loucura, só falta nós começar a postar outubro no Instagram, que a gente não postou nada agora, né? Não deu tempo. Não. Muita correria, muita coisa louca, né? Acontecendo aí na vida, então...
Pelo mesmo motivo que também não deu tempo de ir na academia, mesmo cancelando...
Fazendo
não,
ao vivo agora,
mesmo
né?
Não tendo edição,
não, mas agora
saindo mais cedo do trabalho...
Mas agora eu tenho que me adaptar a esse novo horário, ainda vai demorar um tempo pra me adaptar, porque antes eu...
Ah, tu tá na expectativa que tenha horário de verão ainda, que vá, talvez esse ano tenha, ou não, não acho que não.
Ah, pode ser que tenha, tem que ter.
Mas se tiver horário de verão, tu só vai fazer academia se tiver horário de verão, né?
O horário de verão é a alegria do brasileiro, cara, vai dizer que não. Porque, pô, tu sai do trabalho com sol, tu pode ir pra um barzinho tomar uma cerveja de boa com sol, até acabar o sol, acaba só 8 horas da noite. Olha que delícia, melhor coisa.
Porque, aí, em vez de tu ir na academia, tu pode pegar e ir até a orla do Guaíba aqui em Porto Alegre.
correr.
Naquela cirurgia que a gente gosta.
Isso.
E aí que é o perigo.
Tu dá pra ir correndo até ela, que aí tu já faz uma baita exercício físico.
E depois tu repõe.
E repõe
lá o líquido. Existem estudos recentes que dizem que depois do exercício é melhor tomar um copo de cerveja do que um de laranja, um suco de laranja.
Ah, é?
É. Onde eu li, tinha um cara de jaleco falando isso.
Ah, não, então isso é certo.
Se tinha um cara de jaleco falando,
com
foi
certeza.
Nesse mesmo canal.
Não tinha aquele coisa no que não.
Tinha. Ah. E foi nesse mesmo canal, esse mesmo cara de jaleco falou que podia tomar antibiótico e beber álcool também, que não leva nada.
Mas não dá, isso é.
É mito.
Isso é indústria farmacêutica dizendo pra tentar a gente não beber tanto.
E outro, né, cara? Se tá de jaleco, tá no canal aí, seja ele, TikTok, for, se tá de jaleco falando uma coisa, pode seguir.
Como é que é o nome daquele estetoscópio, não? Não, se tá com estetoscópio, então, aí é.
Passa na credibilidade.
Aí a credibilidade vem.
Tu vai em o que lugar, tu vai, tipo, num açougue. Se o cara tiver com o estetoscópio,
passa credibilidade. Passa. Ai, ai. Mas é isso, galera. É mais uma live boa, gostosa. Vamos dar uma olhada aqui, mas olhando de novo aqui.
Hoje teve bastante comentário, hein?
Teve bastante, sim. É, a casa de Usher, o cantor. Ah, podia botar o Usher, né? A queda da casa Usher, podia aparecer o Usher, o cantor. Não, podia
ser
também. Ele tropeçando e caindo, né?
Faltou. Eu acho que o Mike Flanagan não tem tanto senso de humor. Ele gosta de colocar referência nas obras dele, né?
É.
Mas acho que ele não pensou no Usher pra botar na série.
Ele mancou. Podia botar o Usher caindo.
É,
aí ele mancou. É,
no livro eu entendi.
Nunca li esse conto. É sobrenatural ou suspense apenas? O conto do... É, eu não sei aqui. Será que é o conto do... Qual conto? O conto do Stephen King?
Eu não sei.
William Friedkin falou que ia possuir ele em... Ah, nós estamos falando, né, que o David Gordon Green merecia ser possuído, né, por um bom diretor, né? D'Ambrosio, mais alguma coisa que a gente já falou aqui, então, desses...
Eu acho que a gente falou bastante coisa hoje.
Falou bastante, rapidamente até hoje, né, por incrível que pareça.
Pra quantidade de coisa que tinha, né? Mas é que é live, né? Também não tem que ficar enchendo o saco da galera a noite inteira, né?
Não, que
é
isso?
A galera tem que... Amanhã já é sexta-feira.
Eu não sei quem vai trabalhar, quem não vai, né? Mas a gente vai.
Vamos ter que ir.
Vamos ter que ir, não tem o que fazer.
Ninguém quer ir, mas
a gente, tipo... E tá tudo certo também, né?
É,
fazer o quê? A vida é essa, né? A
gente tem e eu que... fiquei sabendo que esses tempos tu andou bebendo no trabalho.
Andei. Eu não vou negar. Mas é que o meu chefe que chegou com a cerveja. Aí não deu pra negar. Aí não deu.
Aquele maldito,
eu
né?
Eu nem queria beber. Mas ele assim... Ah, vamos abrir uma cerveja. Só que aí da uma foi duas, da duas foi três, da pouco foi quatro.
Tu vê, senhora, e tu viu outra coisa. Aqui, pra quem é de Porto Alegre, bom, não sei se vai fazer, não vou fazer propaganda, mas aquele bar. Que pra quem nos acompanha nos nossos stories, a gente vai sempre que possível quando reabre esse bar. Agora a gente tá indo.
Isso.
Esse bar tinha fechado, esse pub.
Isso, que eu fiquei extremamente triste.
É, ele tava reabrindo sazonalmente em algumas datas.
Uhum.
E agora, há uma hora e meia atrás, pouco mais, quando a gente foi começar a live, eles colocaram a notícia daqui. De amanhã. Até 23 de dezembro, ele estará aberto.
Que loucura, velho. Não, isso aí é uma...
Chega uma vibração no fígado, no rim. Chega a vibrar.
O problema é o dinheiro, né?
É, aí não dá.
Mas agora...
É por isso que a gente trabalha, na verdade.
É, com certeza.
Exatamente, não tem meio termo, então é isso, né?
Com certeza.
Uma notícia boa e ao mesmo tempo foi uma notícia um pouco assustadora.
É, não,
isso... Porque a gente não tem mais a mesma idade. Eu senti isso na noite passada.
Sim, não, com certeza.
O peso da idade bateu, Luiz.
Bateu.
Se passaram muitas décadas.
Bateu forte.
E nessa vibe, é nesse caos de sempre que terminamos o episódio, nosso episódio 107.
Eu vou comer teu cu.
Espero que não seja o meu.
Então é isso, ficamos por aqui. Semana que vem nós encontramos, talvez ao vivo, talvez não ao vivo. Aí isso a gente vai avisar.
Aqui, isso aqui é imprevisível.
A gente vai avisar lá no Instagram, no arroba quem tem medo de, fiquem atentos.
Ah, é sempre lá que a gente manda notícia, porque é por lá nosso principal canal.
É por lá, exatamente. Então, pra terminar aqui, ó. Musiquinha de Super NES, eu não tô vendo, então, aqui, ó. É, Top Gear 3000. Eu não sei se vai cair no direito autoral.
Provavelmente vai cair.
Aí a gente descobre. Vamos ver. Eu gosto dessa partezinha aqui, ó. Quer ver, ó? Porque ela demora uns 20 minutos, uns 20 segundos pra acontecer, ó. Ó. Tan, 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 tan.
Essa.
Ó. Pum, 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 pum.
É só uma bateria, né?
É?
E nessa vai, a gente vai agora.
Que é? Tô subindo nas paredes!
O cocaineiro, você chegou.
Que é? Eu tô de feriadão, hein? Eu tô de feriadão. Eu não... Sabe, com as 2 dias que eu não durmo, né? 2 dias que eu não durmo. Oh, meu Deus, tô subindo nas paredes. Ai. Então é isso, com a trilha sonora maravilhosa de
Top Gear?
Top Gear. Top Gear 2, talvez.
Ou, sei lá.
Ou do 1.
Eu nunca sei.
Eu não sei. Ficamos por aqui semana que vem.
Eu não lembro mais. Com esse tempo, eu não consigo lembrar mais.
É, mas a gente jogava bastante. O 2, eu lembro que eu ia na tua casa jogar.
É,
tu tinha o 2, né? Aí depois o 3 eu consegui emprestado, 3.000. Consegui emprestado, eu joguei bastante 3.000, mas eu preferi o 2.
É o 2.
O 2 era muito viciante. Melhor. Era muito viciante, ó. Não, e trilha sonora é incrível.
Como é que tu não ia passar o dia inteiro jogando?
Pá. Verdade. Mas é isso, então. Ficamos por aqui agora dessa vez. É, muito obrigado pela participação de todos vocês aqui no Ao Vivo. Quem puder nos acompanhar ao vivo na próxima vez, fiquem à vontade. Canal Quem Tem Medo no YouTube. É, a princípio vai ser ao vivo. A princípio, talvez. Principalmente depois que tiver o nosso estúdio, né? Aí vai ser ao vivo, eu acho. Porque vai ser bonito. Coisa linda, coisa gostosa, coisa bonita. É, né?
Vamos pelo caminho mais prático também.
Mais, né? Prático, né?
É, a edição tem uns efeitos sonoros que tu coloca. Tem umas fotinhas. Mas eu não sei se isso pra nós não é mais engessado na gravação.
Vou pois é. Aqui? Porque, no ao vivo?
Não. Quando a gente grava offline.
É?
Porque normalmente a gente demora muito mais, porque a gente tem a liberdade de parar, ir no banheiro, para, joga videogame.
Pega cerveja, exatamente.
E a gente passa uma noite inteira e às vezes tu perde um pouco...
Isso, toma uísque.
E aí tu esquece que tá fazendo a vida.
Sim.
Agora na live a gente tem o compromisso de pelo menos ficar aqui.
Atentos a tudo que tá acontecendo. Na verdade, a gente tem que se adaptar, né? Se acostumar a muita coisa também, porque as piadas, a gente vai sabendo o que vai poder falar, vai vendo como fazer. Porque, sério, na outra nós não tinha filtro nenhum, né? Nós falávamos um monte de bobagem.
É, até principalmente quando era só no Spotify, né?
Exatamente, nós íamos um monte de bobagem.
Não sei como é que a gente não foi preso até hoje, mas tudo bem.
E muita coisa era cortada, obviamente. O que eu cortei de piada já desse podcast, não tem noção que eu já cortei de merda. Falada também, não só de coisa. Então a gente vai se adaptando a isso, né? Vai se adaptando, vai vendo como é que vai ser. Então a gente tá se acostumando, galera, nessa coisa do ao vivo, tá?
Só vou te interromper, ó, o Joey colocou os primos do Luiz correndo, saindo depois da musiquinha do Supercine. Joey, tu nem sabe, mas todos os primos do Luiz, depois daquele episódio do Panetone, ou do sei lá o que que era,
Panetone.
Nunca mais falaram contigo.
Nunca mais, é. Eu tinha um que tava aniversário agora, até mandei o parabéns
e
pra ele.
E ele respondeu.
Não, ele apareceu azulzinho ali e não me falou nada. Ficou só azulzinho ali.
Tu vê que o pessoal tá com medo também de alguém ser citado, né?
É, que loucura.
Mas em 2023, tá tudo bem.
Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa.
Ai, Chavinho, que pinto gostoso!
Cara, tem que melhorar essa mesa, Luiz. Não tem fundamento, né?
Não, essa aqui não dá pra
botar. Essa não dá pra botar.
Essa não dá pra botar. Não, principalmente...
Mas eu vou encerrar o episódio, Luiz, antes que tu coloque mais alguma desgraça nessa mesa maravilhosa.
Isso.
Porque tu calibrou ela, tu colocou coisas aí que não sei.
Mataram um inocente.
E morreram vários inocentes no 16 sacados.
É verdade.
Vamos usar droga, desgraça.
Deu. Ah, é isso.
Feito, até semana que vem. Valeu por hoje, valeu por...
Acaba o episódio, D'Ambrosio. Vai ser tu hoje, contigo. Eu vou ficar bebendo aqui.
Você vai ficar bebendo? Valeu pela audiência, pela paciência, por nos aguentarem mais esse episódio. Porque tem dias que é difícil até pra mim aguentar aqui.
É difícil.
Mas tá tudo bem, né? O importante é manter a vibe lá no alto.
Lá no alto. Já dizia na Domini. Pra ficar maneiro, joga o clima lá no alto.
Alto cima.
Alto, cima, baixo.
E por minha sorte, eu não sou teu primo, então tá tudo bem também.
Então tá tudo bem.
Tudo bem, até semana que vem.
É que tu é mais que um primo, tu é irmão, né?
É, até que não tenha uma piada infame sobre irmãos aí, tá tudo
mas
bem.
Mas eu,
né?
vou achar.
Eu tenho certeza que tu
eu
vai.
Eu vou achar.
Mas é que agora ao vivo, tu tá mais tranquilo. Então é isso.
Ah, olha aqui, Leandro Novo, notícia nova aqui, olha só, o Leandro Novo.
Deixa eu abrir aqui.
Dica pros fãs de Sexta-feira 13, amanhã estreia Never Hike Alone 2, que é um fã movie, né? É um filme de fãs.
Que nem teve um ano passado, teve um feito por fã, né?
É, sempre tem, né? Assim,
do ano passado foi bem interessante,
né? Mas esse é o principal, talvez, né? O primeiro que eu lembre, assim, que teve uma relevância grande, o Never Hike Alone, e muito bom.
Vai ser quando, amanhã?
Amanhã.
Nem tava sabendo. Maravilha.
Obrigado, valeu. Leandro. Obrigado pela dica. Já dica, fica a dica pro pessoal também. Então é isso. Obrigado. Ficamos por aqui. Semana que vem a gente volta. Um beijo pra vocês.
Até.
E valeu.
Valeu.
Falou.
Tchau.
Tchau.
Mataram?